conheci um monte de mulher empreendedora. Conheci uma rede, na época, Rede Mulheres que Decidem. Meu, pirei naquele lugar. Falei, meu, eu não acredito que tem gente de mulher que trabalha, que entende os meus problemas.
Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio aqui no Carreira e Negócios com Paulo Martins. E hoje a gente tem o prazer de receber Mercedes Dias.
Prazer meu.
Uma publicitária com mais de 18 anos de experiência, teve a própria empresa, a própria agência, antes de fazer o MBA, inovação, e depois disso, não vou dar spoiler, mas ela conseguiu montar várias ideias, transformar várias ideias e pivotar várias ideias em empresas, e mais recentemente na Miga Mais, que é uma empresa que conecta marcas, aliás, uma startup que conecta marcas com influenciadores e modelos para fazer as divulgações e criar os materiais.
Exatamente.
Então seja muito bem-vinda.
Obrigada, que eu agradeço de estar aqui com vocês. Fiquei super feliz pelo convite. Confesso que quando a Aline soltou meu nome, meu coração veio parar na boca. E eu falei, meu Deus, lá vai eu. Mas estou super feliz de estar aqui.
Perfeito. E eu acho que vale a pena o agradecimento, porque a Aline foi a primeira entrevista que foi no ar, foi a entrevista da Aline. E de lá saiu o Rangel, né, que a gente acabou de gravar com ele alguns minutos atrás, e você também, que são pessoas fora do meu ciclo. Eu acho isso muito bacana, eu acho muito legal poder expandir um pouco e começar a ter contato com pessoas da área de publicidade, mais de startup. Eu venho de uma carreira dentro de multinacionais, então está sendo muito rica essa experiência. Então estou ansioso para ver o que a gente vai sair aqui hoje.
É legal.
Beleza. E para começar, Mercedes, me conta um pouquinho. Eu sei que tem uma história sua de escolha de cursos e eu queria começar por aí. Como é que foi a sua escolha de carreira, aliás, de curso na faculdade, né? Como é que foi esse momento tumultuado que aconteceu?
Foi difícil resolver. Na verdade, assim, eu queria ser médica. Começa por aí, eu queria ser médica. Mas eu fiz favor, gente, vou falar real, porque eu sou dessas, eu falo a verdade. Eu menti pra minha mãe, eu repeti o segundo ano e menti pra minha mãe que tinha ficado, que tinha passado. Então, claro, óbvio, me ferrei, minha mãe descobriu no terceiro ano que eu tinha mentido. E aí, como eu tinha gastado todo o dinheiro da formatura embalada, que eu vivia surfando em maresias, o que aconteceu comigo? Minha mãe falou, a partir de agora você paga suas contas, você vai trabalhar, não tem mais nada pra você. E ela cumpriu o que ela falou. Ou seja, medicina foi pro babaca. Então, o que era mais perto de medicina que eu pudesse entrar, que eu lidasse com pessoas de saúde, cura? Aí eu fiquei entre fisioterapia e psicologia. Aí eu sempre gostei mais da questão da psicoterapia. Mas vou fazer psicologia porque é uma faculdade. Fiz, acredite se quiser, eu fui até o fevereiro do quinto ano. Estava já fazendo estágio no Alphaville. Larguei mão, mandei tudo para aquele lugar. Falei, não quero mais isso, não quero atender mulher que tá com meu cachorro. Não é minha pegada, não tenho essa paciência. E sem contar que eu não tinha estrutura. Quando a coisa era muito séria, eu não tinha estrutura. No, emocional para isso. Muito nova, não dava, cara, não era a minha pegada, entendeu? Hoje talvez eu falo que seria, mas naquela época eu não tinha estilo, vida para isso. Bom, falei, vou fazer o quê? A época bombando o mundo de tecnologia, minha mãe na minha cabeça, tecnologia, meu irmão já trabalhava com tecnologia e era menor que eu, já ganhava bem pra caramba. Falei, vou fazer ciência da computação, vou entrar nesse negócio aí.
Psicologia pra ciência da computação.
Ciência da computação. Passei na prova pra ciência da computação. Gente, eu não fiquei 3 meses naquele lugar. Era conta que não acabava mais. Eu nunca vi uma coisa daquela. E eu não sou a pessoa da conta. Excel e eu somos inimigos. Cara, desesperadora. Larguei mão, 3 meses, saí. Falei, meu, preciso fazer alguma coisa na minha vida. O que eu gosto, o que eu não gosto. E aí, eu sempre fiz terapia. E eu sempre gostei de trabalho manual, sempre gostei de várias coisas, de mexer com arte, com criação, com tudo isso. Sempre fui boa, era uma coisa nata minha. Eu falei, pô, eu não vou fazer artes plásticas porque eu vou morrer de fome, eu não quero ser professora. Então, descobri que tinha designer digital. Falei, meu, tecnologia, designer, uma coisa que rola. Fui, terminei a faculdade, graças a Deus, foi lá que começou toda a jornada da publicidade em si. E eu fiz 3 anos da faculdade, a gente faz com a galera normal. Então eu conheci pessoal de TI, pessoal de marketing e tudo mais. E os 2 últimos anos é que você opta pela área que você quer. Né? Que foi a hora que eu fui pro digital mesmo, pro designer, essa parte. Eu tive muita sorte que na faculdade eu já tive uma professora maravilhosa que já me deu um up, que era sobre o X. Ela já falava sobre arquitetura em sites, em intranets e tudo mais. Que isso me deu uma bagagem para o meu futuro, para poder ir para outra empresa.
Não, perfeito. Bom, depois dessa reviravolta de cursos, troca para cá, vai para lá. 3 meses na ciência da computação, vai para o curso correto. E como é que foi entrar no mercado? Porque daí você saiu para o UOL, certo?
Certo, então, eu tava na faculdade, tava fazendo faculdade, e minha mãe sempre torrava a minha paciência de eu ter que trabalhar, fazer alguma coisa na minha vida, escambau. E eu sempre fazia frila. Pra mim, a minha vida tava ótima, aquariana, cara. Eu odeio regras, odeio horário, odeio tudo isso. E ela encheu tanto a paciência que eu falei, ah, tá, tinha uma vaga aberta. Eu vi, na época, não sei o que aconteceu na internet, que era discada ainda, apareceu lá aquela vaga. Falei, ah, vou me inserir. E eu não sabia nada de suporte técnico, 0,0. Tá? Aí eu entrei na UOL, passei para trabalhar no call center de cobrança. Olha só, porque eu precisava, minha mãe enchia o saco com salário, não sei o que, não sei o que lá. Minha mãe é a cabeça daquelas pessoas bem tradicional e não sei o que. Fui para a UOL, tipo, 3, 4 meses depois eu migrei pro suporte, aí saí do suporte atendimento que a gente falava que era eletrônico, que era via e-mail. E como eu tenho dislexia, eu fazia o quê?
Somos dois.
Então, eu fazia todos os meus roteirinhos e só dava Ctrl C, Ctrl V. Então, meu tempo de atendimento era muito rápido. Só que eu não fiz isso porque, ah, eu sou inteligente. Não, eu fiz isso porque eu tenho dislexia e eu podia errar no que eu tava escrevendo. E aí, o meu tempo de atendimento era muito rápido. E aí foi a hora que eu subi um pouquinho para qualidade e tudo mais. E fiquei lá meu tempo, só que chegou um momento que eu falei, cara, preciso fazer um estágio na faculdade, se eu largar o emprego, eu largo todas as minhas coisas e não sei o que eu vou fazer e tal. Falei com o meu gerente e consegui um estágio gratuito na UOL, no período, tipo, eu trabalhava no período da manhã até as 2h45, depois à tarde eu fui pro estágio não remunerado no UOL. Aí foi lá onde eu aprendi realmente a criar. Tipo, na época, cara, era assim, oásis, né? Cabelo roxo, rosa, designer ganhava mais, melhor que a minha mãe. Era assim, você falava, meu Deus, hoje o coitado se mata. Mas na época, era assim, top das galáxias você ser designer. Então eu acho que eu aprendi com uma galera boa, entendeu? Uma galera bem velha mesmo, que manjava da coisa, que tinha um conceito, tinha acabado de sair da prancheta e entrado pro digital. Que é bem diferente do que você tem hoje, que é Ctrl-C, Ctrl-V em tudo quanto é canto.
É, que era, ou seja, o pessoal que tava desbravando a web.
Exatamente.
Ainda, né? Saiu da web, que era a web 1, né? Que era basicamente portfólio, para começar a interação. Né?
Exatamente. É. Foi isso a jornada da UOL.
Perfeito. E daí para sua decisão de fundar a própria empresa, a própria agência, como foi?
Que é assim... Na faculdade, sempre tem aquelas, vamos abrir uma empresa, né? Não sei como foi a sua, mas na minha foi. E a gente resolveu abrir uma empresa. Então, eu abri uma empresa, olha só o nível da loucura. Com uma amiga minha que era do marketing, e um cara que fazia comida, ele fazia gastronomia. Mas o cara é aquele cara estratégico, a gente fala que o pai conhece todo mundo, que ia dar um local físico pra gente trabalhar com todos os computadores. Eu falei, pô, é isso aí. O que a gente trocou, permutou, eu tinha que cuidar do site do cara na época. Porque quando você sai de design digital, você sai pra web toda, né? Uhum. Você não sai só pra Leotando, você sai pra web. Eu falei, ah, meu, vai dar jogo. A gente foi, começou a fazer a agência, entre aspas, cada uma no seu trabalho, continuou fazendo. Só que chegou um momento... Que a gente, eu principalmente, falei, cara, se é pra eu fazer alguma coisa na minha vida, vai ser agora. E eu tenho uma mãe que saiu do mundo do corporativo e virou empreendedora. E depois que ela virou empreendedora, ela pôde, tipo, a vida dela mudou completamente. Ela tinha outras pegadas, outro mundo, outra vida, e ela conseguiu ficar mais perto de mim. E eu sempre tive uma questão de virar e falar assim, pô, eu quero ter o meu tempo livre, eu quero poder fazer o que eu quero. Quando eu tava na UOL, eu saía da UOL e fazia natação, power yoga, uma par de coisa, teatro. Então, eu era feliz, assim. Uhum. Depois que eu comecei a fazer estágio, eu não tinha tempo de respirar. Eu falei, cara, eu preciso voltar para esse mercado. E eu fui fazer o curso muito nova. Lá no... Antes de começar mesmo de cara, eu fui fazer o Empretec.
Isso é uma coisa que liga a gente, né? Também fiz o Empretec, mas...
Quando eu fiz o Empretec, foi a hora que eu falei, eu não quero ser funcionária nunca mais na minha vida, porque eu vou vender pros outros, eu posso vender se eu vou vender pra mim. Já que eu vou ter que sofrer mesmo, passar o desespero do venda, eu vou vender pra mim. né? Vou vender pros outros.
E lembrando que o Empretec são 5 dias, mas são 6 dias, né?
Cara, a pior coisa do mundo é loucura. Eu, tipo, eu lembro que 1, 2 horas da manhã a gente tava fazendo pão de mel pra vender. Você tem uma ideia.
É, o caso era, o produto que a gente vendeu era materiais personalizados, bolsinhas, essas coisas. Então, assim, eu conheço bem a história. A gente não pode contar muito do que é o Empretec, só dá pra sentir o que é viver.
É, só quem fez, né?
Mas é uma vivência muito forte. E você sai de lá...
Diferente,
você sai de lá...
Com gás, animal. Pena que não pode fazer 2 vezes, porque eu acho que eu precisava de outro agora nesse momento. Mas é bom, assim, eu indico muito pra galera fazer. Porque é outra cabeça, você sai de lá realmente com uma cabeça de... empreendedor, sabe? Não dá pra direita, vamos pra esquerda, mas tem que dar um jeito.
Perfeito. E você também entende algumas falhas, né? Eu acho que todo o processo é pra te mostrar onde você erra no seu empreendimento, né?
E olha que a gente erra. O mesmo com a Empretec, eu erro um dia sim, outro também. Então o UOL, ele me serviu de base pra isso. Saindo do Empretec, eu falei, eu quero abrir minha agência. Aí eu falei, comecei a ficar full lá. E peguei e falei assim, e eu ainda fiz outros trabalhos. Eu saí da UOL, eu prestava serviço pra outras empresas, que era só de tecnologia, então eu prestava serviço para pagar minhas contas, digamos assim. E eu tinha rescisão do UOL, eu consegui fazer um acordo, tal, tudo. Então eu consegui me garantir. Assim, todas as vezes que eu empreendi, eu nunca fui a doida, entendeu? Sim. Eu sempre tive uma reserva para ir com calma.
Isso é super importante.
É, para não sair louca.
E você tinha outras fontes de rendas que você podia manter, ou pelo menos parte das despesas podia vir daí.
Não, e tem outra coisa. Você quer empreender? Você tá na casa dos pais? É o momento, cara. Eu tava na casa da minha mãe. Ou era aquela hora, ou não era nunca mais, entendeu? Porque eu já tava, ok, com 26 anos. Eu falei, vai até agora. Porque depois você vai querer casar, apesar que eu nunca quis fazer isso com a minha vida, mas depois você vai querer casar, ter filho, escambou a 4, vai dar PT, entendeu? Você não dá pra conciliar as duas coisas.
Não dá, mas você tá fazendo isso agora, né?
Não, eu não tenho namorado, isso é uma coisa que não faz parte da minha vida.
Você já tem filhos?
Tenho dois.
Então assim, puxado. Não dá, mais ou menos, é mais puxado, é mais difícil. Mas você tá fazendo acontecer.
É puxado. Vou te dizer que tem dia que você fala qual o prato que eu vou jogar pela janela, porque não dá. É bem punk. Então, eu acho que ir pra agência foi a minha carta de alforria, digamos assim, entendeu? Foi muito difícil, foi meu primeiro cliente, eu vendi sem ter ideia do que era. Era o site Fechin Flash, naquela época. Eu não tinha ideia do que era esse troço. Eu sabia o basiquinho da faculdade, eu peguei um livro, uma bíblia, saí estudando aquele flash e foi. Mesma coisa com o Photoshop, gente, Photoshop eu me enfiei no projeto da Sony, eu tinha que ler os negócios, eu não entendia qual eram as camadas replicáveis do Photoshop, porque eu sabia o básico também, porque você sai da faculdade com o básico. E aí, cara, eu peguei a bíblia e saí fazendo todos os exercícios, então eu fui muito, sempre fui, de correr atrás do que eu precisava saber e só sair dali quando acabou. Eu sempre assim... Quando eu sumo, meus amigos sabem, quando eu sumo é duas coisas. Ou eu tô com ansiedade, porque eu acabei criando isso, lá na cara do gol e eu preciso ficar calma, quieta, senão eu vou matar um ou vou me matar. Ou eu tô fazendo algo. Antigamente, antes do Covid, o meu desestresse era em hackathon, acredite se quiser.
Hackathon,
eu me enfiava em hackathon. Hackathon são 24 horas, 48 de um projeto que uma empresa te manda. Você junta uma equipe que você nunca viu de tecnologia, designer, CEO, escambau a quadro de negócio, e você monta aquela solução em 24 horas, apresenta, cria a parte um MVP, que é o produto, e apresenta. E aí o primeiro lugar ganha prêmio, segundo também, terceiro também. Então eu ia pra esse lugar pra desestressar. Porque assim, eu tava muito focada no meu trabalho, então eu ia pra outro que não tinha nada a ver com o meu mundo, pra eu conhecer, ver outras perspectivas e outras coisas. Eu nunca fui daquela de usar o meu tempo pra ficar assistindo novela ou pra ficar assistindo, sei lá. Apesar de, antigamente, eu ter gosto, na época da minha tristeza, que era o casamento, eu assistia essa coisa aí. Essa novela, porque era uma pegada de família, essa coisa chata. Aí eu tinha que ficar lá às 1 hora assistindo, mas nunca mais.
Vamos voltar no hackathon, mas eu queria entender um pouquinho melhor. Isso existe um tema específico, uma empresa lança um tema?
Geralmente você tem um tema. Hackathon, por exemplo. Hackathon, que o último que eu fiz... Não, o penúltimo. O último eu já estava no Covid. Hackathon, o penúltimo que eu fiz foi de acessibilidade para pessoas com deficiência física e mental. Cara, esse hackathon mudou minha cabeça, assim. Eu entrei como o X, né? Para ver essa acessibilidade e tudo mais. Então eu entrei sexta-feira... A gente dorme no local, a gente acampa com barraca e tudo. É real isso. Aí, quem dorme, né? Porque eu ainda podia dormir, porque como o X eu faço a primeira parte, depois eu só vou lealtar a segunda. Então, no meio ali, eu tenho que liberar as telas pro cara de programação. Então, eu ainda tenho um time de 2-3 horas que eu posso acalmar e dormir. O programador geralmente vai full. Uns 3 dias, 2 dias, depende. Ele tem na sexta e sai no domingo à noite. Eu dormi 2 dias seguidos, porque assim, minha cabeça não tinha cérebro e meu corpo também não tinha mais. Mas foi a melhor coisa do mundo, porque você conhece pessoas diferentes, você fala com pessoas de outro mundo, que estão vivendo outras experiências, é um tema que você nunca ouviu falar, então em menos de 24 horas você tem que estudar sobre o tema e fazer alguma solução. Então você sai na rua para fazer pesquisa, ou no meu caso a gente estava dentro de um stand, se não me engano foi no AMB, e lá estava tendo uma feira de acessibilidade. Então a gente tinha o público-alvo dentro.
Perfeito.
Foi, assim, sensacional conversar com as pessoas, verem a dificuldade que eles têm para entrar num Facebook, por exemplo, entendeu? Num metaverso agora, né? Meta. Para entrar num meta. Meu, aí você fala, como assim? E como ninguém pensou nisso? Como ninguém fez isso? E, assim, eu indico que todo mundo na vida devia fazer um hackathon. Porque a partir do hackathon você para de dar volta, correr atrás do seu rabo e para de mimimi. Você tem 24 horas para decidir, você não tem que pensar. Ou é ou não é. Acaba é preto ou branco, não tem o cinza no meio do caminho.
Acaba a paralisia por análise, né? Você tem um prazo definido, você tem que fazer. E acaba que muita gente expande, ou seja, o tempo que a pessoa precisa para fazer uma atividade se expande de acordo com o tempo que ela tem para entregar.
Exatamente.
Então, como você tem 24 horas, não dá para expandir muito.
E assim, sempre tem, né? Uns que espana no meio do caminho e desaparece, vai pro banheiro e nunca mais volta. Aí você já sabe que você tem que assumir. Então, quando a gente separa a equipe, a gente fala, pô, Mercedes faz o X, mas ela também faz o quê? Ela faz layout, tá? Ela sabe HTML um pouquinho, então eu posso botar ela no CSS... O que que a gente faz ali? Porque se você não dividir as tarefas, você sabe que em algum momento alguém vai dar PT, vai abandonar a causa, principalmente quando é o primeiro.
Perfeito. E isso é para pessoas de todas as áreas?
Todas as áreas e todas as idades. Áreas que eu falo assim, negócio. Uhum. Às vezes tem hackathon que pede, marketing, às vezes não. Uhum. Mas geralmente é tecnologia, porque são problemas de dores reais que existem, que estão assim, latente e que precisa ser resolvido em 24 horas.
Super interessante. Bom, fazendo a retomada então, a gente estava discutindo, você fundou a agência, nesse momento você já estava com mais ou menos 18 anos aí na área de publicidade, ou seja, já...
Não estava na publicidade, 18 anos eu fiz quando eu saí, eu estava no começo ainda, eu tinha acabado de sair da faculdade, quer dizer, ainda estava cursando a última ano da faculdade.
Perfeito, aí você montou a agência já no último ano, ou seja, super, super precoce, trabalhou com isso... Bom, foi uma das fundadoras da empresa, das sócias majoritárias, e construiu uma carreira aí. O que que te levou a recomeçar? Ou seja, porque eu sei que você fez um MBA, mas quando eu li seu currículo eu fiquei na dúvida. Será que o MBA foi algo que você fez já buscando se relocar? Ou foi só uma ferramenta? Porque você já tinha decidido que ia mudar de campo.
É, então... Para responder essa, eu tenho que voltar um pouquinho. Quando eu estava na DMK, que era a agência minha, foram muitos anos de altos e baixos. Assim, muito erro. Eu só tinha feito empretec. Eu era rata do Sebrae, Fazia tudo quanto era curso, fazia. Mas eu era muito criança, cara. Eu tinha 26 anos de idade. Na minha época, 26 anos de idade, não é o 26 anos de idade de agora. Não é o geninho. Era uma pessoa que começou a trabalhar super, tipo, vai com 22 anos, porque eu tinha passado metade da minha vida na psicologia. Então, eu tinha muita coisa para aprender, principalmente de relacionamento com o cliente. E publicidade, gente, assim, eu vou ter que falar, é prostituído o negócio, entendeu? Você vende a mãe e tá lá de troco na hora do almoço. E você fala, que é isso? E assim, você tem que ter um estômago animal pra fazer, pra tá ali. Quando eu saí da faculdade, eu tava na pegada de abrir agência, eu tava com esse estômago. Eu tava com essa, que a gente chama no pain, no gain, né? Eu tava nesse nível, hardcore total. Só que aí eu fiquei grávida, casei com meu sócio, fiz a merda. Depois, tive 2 filhos. E meu primeiro filho dormia do meu lado na agência. Entendeu? Eu levava o carrinho e ele ficava lá. Só o meu segundo teve babá. Aí quando a coisa ficou muito pauleira, eu falei, mãe, vem pra minha casa cuidar do meu filho, porque não dá o meu primeiro filho. Então, eu não vi ele andar, eu não vi ele fazer nada, não vi nada do Guilherme, nada. O Guilherme, eu falo que ele é bom porque ele nasce, porque minha mãe criou, porque ele se criou sozinho. Porque o Lucas tem um monte de coisa que eu faço errado. Pra você ter uma ideia, porque eu estava presente no Lucas. Sério. Um
esquecimento salutar no Guilherme.
E aí, cara, aquilo estava me consumindo absurdamente. Negociação que você não concorda. Produto que você não quer fazer. Cliente que, meu, que acha que você, sei lá... Você é mulher, cara. Puta, mulher na publicidade. Quantas vezes eu tava numa reunião, eu tava num jantar, vi o cara dava em cima de mim, o meu ex-marido do lado, assim, entendeu? E tipo assim, quantas vezes ele fingiu que não era meu marido, porque o cara tava interessado em mim, eu odiava isso, eu falei, eu não sou um produto, cara. Então isso foi me... Por isso que acabou o casamento, né? Já viu?
Bola
acabou
fora,
o casamento,
fora,
acabou, né? Acabou tudo, porque assim, eu fui perdendo tesão por tudo. E eu sempre fui movida a tesão. Em tudo na minha vida eu sou movida a tudo. Você, olha, desde o ato de comer ao ato de trabalhar. Se eu não tiver tesão no que eu estou fazendo, eu não consigo fazer. Eu faço nas coxas, entendeu? Não fica bom, porque eu preciso gostar, amar o que eu estou fazendo. Preciso ser desafiada. E eu não tava mais sendo desafiada na DMK de maneira nenhuma, assim, tipo, eu saí da criação pra ir pra, eu criei o grupo, a sessão lá, a unidade de UX, usei minha licença maternidade pra ficar indo aprender UX com um grupo de, na época, de arquitetos de formação, que até o Guilherme Reis hoje é top das galáxias, vai lançar um livro agora, mas que eu, Mercedes, precisava demais pra minha vida. Eu precisava.
Faz sentido explicar o que é o UX.
Ah, o UX é hoje, o UX mudou, né? Porque assim, antigamente, na minha época, era arquitetura de informação, o cara tinha que ser ninja. Ele tinha que manjar da estrutura, entender um banco de dados, traduzir tudo que a pessoa dos entrevistados que a gente falou para desenvolver um software ou uma solução mobile ou uma solução web que fosse mais fácil para aquele, para o usuário utilizar, sem bug, sem problema, intuitivo e tudo mais. Só que isso tem várias etapas, você tem regras de negócio, você tem o que liga com o que, nomenclatura, como é que eu vou entrar num menu que chama quem somos ou vou entrar num menu que chama minha empresa? Você entendeu? O que, que é o que a gente sempre brincava, refrigerador ou geladeira? Entendeu? Então, como é que eu chego nesse público? Então, ele tem um monte de áreas. Eu me especializei em UX, que é o quê? A navegabilidade, mas é o UX designer, com layout. Então, é cor, como é que eu posiciono, que cor eu uso, onde eu posiciono, como que o cara lê melhor ou navega melhor, entendeu? Se a fonte é baixa, pequena, alta, se o cara vai ter áudio, não vai ter áudio, se o cara vai ter... acessibilidade, como que vai ser isso? Então eu me especializei nessa parte, mas na parte criativa da coisa. Não que eu não saiba fazer o resto, porque eu aprendi
tudo, né?
Ali. Mas já faz muitos anos que eu não faço o resto, então eu teria que voltar a entender como é a pegada. Mas isso é o X. E assim, o que não tem o X hoje, você não compra, você não faz nada. Hoje com o mobile, cara, quem não tem o X no seu app ou no seu site, tá perdido.
Então, é a arquitetura envolvida.
É toda
design.
A arquitetura. Uhum. A gente costuma dizer que é assim, a casa. Você tem o caminho para entrar na sua casa. Você tem a sala, você tem a cozinha. Você não vai colocar o quarto, depois a cozinha, depois outro quarto, depois o banheiro. Você não vai fazer isso. Você não quer que a pessoa passe na sua casa inteira para chegar no banheiro, certo? Uhum. Então, você tem essa área de quarto reservada, que você é o seu ninho. Você não quer, então a sala tem que ser longe da... Quer dizer, deveria ser um pouquinho mais longe dos quartos, da área de área íntima da pessoa que mora. E é exatamente isso que a gente fala, que é o que o X, que a arquitetura faz. É deixar aquele ambiente gostoso para navegar, para o objetivo final. É para comprar, para conversar, é para subir imagem, para o que, que é o motivo, entendeu? Qual que é a dor que você está solucionando ali?
Perfeito. Bom, agora deu para entender um pouquinho melhor a sua trajetória, o que você fazia nessa época, e também deu para entender claramente que chegou um ponto que você disse basta, né?
Sim. Diz basta para tudo, para o casamento e para a agência. Cansei de tudo.
Trocou o pacote inteiro. Sim. Aí foi o momento que você fez o MBA, ou seja...
Isso, eu fiquei um ano sabático, né? Eu falei, cara, eu vou ficar um ano entendendo se eu volto no mercado de trabalho e vou ser fornecedor, né? Vou ser comprador, sei lá o nome disso. Ou se eu faço alguma coisa com a minha vida. Se eu vou, volto para empreendedorismo, o que eu vou fazer? Eu tentei ficar um ano sabático, mas eu não dei conta. Em 2 meses eu já estava matriculada no MBA. Aí eu fui pro MBA, comecei a ver essa coisa de startup aqui e ali, comecei a frequentar novamente o Sebrae ali perto de casa que eu mudei, ali para Santo Amaro, conheci um monte de mulher empreendedora, conheci uma rede na época, Rede Mulheres que Decide, meu, pirei naquele lugar, falei, meu, não acredito que tem gente de mulher que trabalha, que entende meus problemas, então, ou seja, eu fui conhecendo um mundo que eu não sabia que existia dentro da agência. É um mundo muito masculino, é um mundo que... Eu posso falar pra você, né? É um mundo hoje eu falo que é botar o clitóris na mesa. Na época eu falava que era botar o outro na mesa, mas hoje é botar o clitóris na mesa. Era uma época assim, que você tinha que... O cara tá falando com você, você tem que falar no mesmo nível. Esquece que você é mulher, entendeu? Tipo, não tem mimimi mesmo. Tipo, chorou porque ele falou que você tá com batom ou gorda, já era. Você tá na rua. Não é assim que funciona. Então... Eu não queria mais vivenciar isso. De repente, comecei a encontrar pessoas que tinham isso, que tinham essa humanidade, isso. Faltava humanidade na agência. Humanidade real. Você se preocupar com a pessoa, você se preocupar com o seu funcionário. Apesar de eu ser dona, eu não podia tomar todas as decisões sozinha. Eu tinha outros sócios.
É um grupo.
E eu sempre fui da pessoa de querer o ambiente mais gostoso possível. E eu tenho, na época eu tinha um sócio extremamente consumista, capitalista, que ele queria sugar o que pudesse da pessoa. E a gente batia muito de frente com isso, muito. Então eu já tava numa outra jornada, numa outra pegada. Eu tinha virado vegana, entendeu? Eu tava numa vibe completamente diferente. Comecei a prestar atenção no que eu comia, no que eu estudava, como é que eu produzia lixo ou não. Caí nessa época no MBA, tá olhando tudo isso, eu fui... Tinha me separado, então eu comecei a descobrir o que era sair novamente, o que é que eu gostava ou não. Sabe aquela velha história, você gosta de ovo frito ou cozido? Bem isso, muitos anos casada, foram 11 anos. Eu peguei e falei assim, meu, fui num evento do nada, cara. Eu caí de paraquedas num evento. E esse evento falava sobre, era o Modifica, o primeiro Modifica que teve. Falava sobre moda. E o impacto social, o impacto sustentável que a moda tem no Brasil e no mundo. Eu fiquei tão horrorizada com tudo que eu vi ali. E também falei, puta, aqui tem um negócio do caramba, velho. Porque assim, são 25 mil toneladas de resíduo têxtil lindo, perfeito para ser utilizado, jogado no lixão. Eu falei, como assim? Fora as roupas que são reutilizadas, não são reutilizadas pelas marcas. Hoje até que elas já melhoraram, mas na época, nossa, eu falava, meu, não é possível, que de onde é que tá isso? E eu lembro que o pessoal falava, você vai na José Paulinho, você vai não sei aonde, não sei o que lá, tem na rua. Eu falei, não, é possível.
Não é possível que tanto valor tá flutuando por aí.
Eu falei, pô, como é que ninguém olha pra isso, gente? Não, porque isso é muito trabalho, isso não é vantagem, o lucro demora, e pra você reutilizar, você tem que gastar não sei quantas águas, e tem um monte de norma, não sei o que. Eu falei, pá, vou ver esse negócio. Eu falei, ah, será que tem mesmo? Eu, terrível, né? Só acredito vendo, São Tomé. Meti, joguei na web, eu nem sei onde que foi. Foi num portal maluco que eu coloquei assim, resgato resíduo têxtil. E no mês, a minha sala do meu apartamento não tinha mais espaço para sentar. De tanta resíduo que eu tinha, eu comecei a tirar os resíduos, porque vinham de sacolas. Assim, eu tinha na época um Fiesta.
Vamos entender, retalho, tecido novo, tecido, recorte de tecido.
É recorte também. De tecido, retalho de tecido, até 2 metros, 3 metros. Às vezes vinha malha, vinha rolo de malha. Tudo bem que a cor era horrorosa, marrom, mas tudo bem, nada que você mexe com alguma outra cor não fica melhor. Mas muita coisa jogada fora. Você compra mais, aí vem da China, e o negócio não sai tudo, aí não vende. E aí eu peguei e comecei a virar e falar assim, bom, vou separar esse resíduo, vou entender o que está acontecendo aqui. Quando a minha mãe, que também é uma empreendedora nata, só que ela foi criada numa fazenda onde ela aprendeu a costurar. Ela viu tudo aquilo, ter seda, sabe o que é seda? Seda é caríssimo. Quando ela viu aqui, ela falou, aqui a gente... Ela falou assim, vamos fazer roupas para vender. Eu falei, ah, claro, passei minha vida inteira para vender roupas, você enlouqueceu, né? Falei pra ela, tá muito louca você. Ela falou, não, a gente usa o resíduo, você começou o design, você desenha, a gente, eu monto aqui, a gente vai fazendo as coisas. Eu falei, ó, esse negócio aí eu vou gostar de fazer. Eu fiz umas... Comecei a pesquisar, comecei a estudar, fui fazer um curso de sustentabilidade, tudo no meu ano. Que eu deveria ficar quieta. Fui fazer tal. Aí eu falei, cara, comecei a fazer. Tava na rede Mulheres que Decidem. Como eu sempre tive empresa, eu era muito acionada para conversar com as meninas, para falar com as empreendedoras que estavam nascendo. Então foi, era uma doação aquilo. Depois de um tempo, eles até me chamaram para ser operação. Eu virei operação durante um ano, mais ou menos, deles. E foi assim, eu comecei a fazer. E a gente tinha um projeto na Rede Mulheres que Decide que chamava Célula de Negócio. Eram 15 mulheres de negócios diferentes, incluindo a mim, que era líder dessa célula, que a gente tinha que trabalhar para o outro, entre aspas. Tipo assim, eu sabia tudo do negócio dela, ela sabia tudo do meu negócio, a gente fazia negócio entre a gente, entre a rede. E toda semana a gente tinha que divulgar a sua parceira na sua rede. Mídia digital, o que raios fosse. E aí eu consegui fazer meu primeiro desfile da Meio Quero com isso. Então, assim, foi um desfile que a gente... Foi ótimo. Eu gastei R$250 nesse desfile.
Eu acho que o normal seria 250 mil, né?
Não, R$250.
Então, assim, pra ter uma escala, né? Um desfile sai muito
não,
mais caro.
Não, o povo não acreditou. Porque, assim, as modelos foram permuta. Foram várias mulheres que eu achei bonita. Porque, eu sempre, como a questão da sustentabilidade, eu sou contra essa mulherada magra que não tem onde pegar. Eu falei, peguei mulheres reais, amigas minhas de lá, que tinham um jeitinho melhor assim. Usei mulheres reais, que super trocaram. Tipo, dava a roupa que ela escolhia e ela desfilava. Fui pra um lugar que eu fechei lá em Moema, que as clientes, pessoas iam no desfile e elas tinham que consumir lá dentro. Eu não pagava, eu só dei o champanhe. E o champanhe também, o marido da minha amiga na época, que era meio que sócia, deu de presente pra gente. Então, assim, a maquiagem também foi uma permuta que eu fiz de uma amiga minha que eu conheci no MQD. Minto, ela foi jornalista minha na DMK e ela tinha mudado de profissão pra maquiadora. E ela precisava de...
Portfólio. Isso é legal.
Então, eu sempre fui atrás de fotógrafo. Entrei num site na época que também era da Panamericana e precisava fazer fotógrafo. Porque eu fiz Panamericana na minha adolescência. E aí... Eu sei que eu gastei R$250 nesse negócio, que foi mais ou menos os aviamentos que faltavam, porque também eu peguei muito aviamento de resíduo, entendeu? Então, zíper, o que eu mais comprei foi linha, porque zíper, botão, essas coisas, tudo a gente usou que é de resíduo. E a coleção foi praticamente toda vendida, e começou o caos, porque a mulherada queria comprar a mesma roupa, e não tinha.
Você estava trabalhando com material de resíduo, imagino que as peças fossem bastante únicas, né? Você não consegue replicar.
Não dá. Eu, por mais que eu quisesse fazer igual, parecido, a cor era diferente. Tipo, teve uma camisa, gente, eu lembro até hoje, que ela foi toda... A gente fez na mão ela, só com linhavado, que era uma parte de seda embaixo. E em cima era uns negócios que se corta, que hoje usa pra fazer tricô de crochê, de bolsa, malha, fio de malha. Então eu peguei esse fio de malha todinho e coloquei na horizontal. Então era um mini, tipo uma camisão vestido, que era todo trabalhado na mão. A mulher pirou nisso. E tipo, eu falei, gente, eu tinha um monte desse, eu não sabia que a pessoa ia gostar mesmo. Eu peguei, eu lembro que resto de cortina bonitinha, de oval, com estampinha. Eu fiz camisa de mulher executiva, com golinha, bufantinha aqui, tudo bonitinho. E eu lembro que as meninas piraram. Só que eu não conseguia, foram o quê? 2 anos, eu acho, eu não conseguia, de maneira nenhuma, fazer toda a roupa que a mulherada queria. Não tinha condições. E assim, eu não conseguia achar mão de obra porque você não podia ter só uma costureira. Você tinha que ter uma designer ali pra fazer. Uhum. Porque você tá montando uma peça. Então você tá pensando na peça. Pô, aqui eu posso usar. Porque vinha partes prontas. Vinha parte só de peito, então vinha só lateral. Então eu podia pegar uma lateral com outro tecido e juntar. Então é uma questão de você tá inserida ali. Não é uma produção rápida, é muito slow. Então, aí eu tinha um problema muito sério, que era a mulherada queria comprar a peça exclusiva, mas não queria pagar o preço da peça. E não queria esperar ela ficar pronta. Queria toque de caixa, uma peça, eu lembro, uma peça, a jaqueta, ela durava, a gente tinha que fazer uma semana pra fazer. E olha que era rápido, hein? Em uma semana. Porque assim, era pecinhas pequenas mesmo, grudadas. E aí, isso começou a me encher o saco. Teve um episódio de uma mulher que brincou, fez um escândalo, e eu odeio escândalo. Se tem uma coisa que eu não suporto, é gente que dá piti, escândalo, fica... Eu não gosto, assim, acredite, eu não gosto de estar em evidência. É inacreditável, né? Mas eu não gosto de ser o centro das atenções, todo mundo olhar pra mim. Não, não rola, não gosto disso. E aí, eu virei e falei assim, cara, tem que existir uma maneira dessa mulherada ter uma roupa e reutilizar essa roupa. Por que que esse povo fica comprando, 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 comprando? E essa sustentabilidade estava latente dentro de mim, sabe? Quando você fala, meu, eu vou pra que negócio agora? Se eu continuar aqui, agora eu tô ouvindo mulher brigar, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu comecei a ficar, isso começou a me deixar revoltada, e estudando, vendo que onde é que tinha o problema, o que que tava acontecendo. Eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer... Eu olhava muito, sempre fui muito de olhar lá fora. Lá fora tava começando lojas virtuais, brechós, o que fosse, que você tinha roupa e alugava a roupa. Então, reutilização da roupa. Eu falei, ah, pode ser isso, eu tenho várias peças da MEI, todo mundo quer, vou começar a fazer essa locação para ver como é que é. Fui testando, tal, fui vendo que tinha vários problemas, que a mulherada tinha um monte de... Queria continuar comprando a droga da roupa, e eu falava, não, ela não tá na venda, é só alugar. E eu sei que no meio disso, eu comecei... entrei, fui passar, conversar num dos encontros lá no Sebrae, eu conversei com a Camila, e eu contei essa dor pra mim, pra ela. Falei, cara, não tô entendendo o que eu quero mais, não sei, tá puxado pra mim. Aí ela falou, vou te mandar num lugar que vai abrir sua cabeça. Eu falei, aonde? Ela falou assim, chama Escola de Negócios do Sebrae. Eu não tinha ideia que isso existia, a rata de Sebrae não tinha ideia. Eu falei, mas o que que é lá? Ela falou assim, lá a gente, você vai entender um novo negócio que a gente chama de startup, que a coisa é uma dor latente que existe e você precisa resolver. Eu vou te mandar lá e você vê se você tem skill pra passar. Fui pra lá, fiz uma prova e fui aprovada. Era, se eu não me engano, um ou dois meses, um encontro diário todos os dias. Você não lembra, eu sei que era uma carga horária mais pesadinha. E foi a primeira vez que eu tive contato real com startup. E a gente aprende o básico e resolveu uma dor e aí sai na rua... Meio que empretec, Sebrae adora isso. Sai na rua, faz pesquisa com um monte de gente, porque você precisa ver o olho, você precisa ver o comportamento da pessoa. É diferente de uma pesquisa na web, que também é válida, mas é diferente. E eu comecei a ver que poderia dar jogo essa história de você alugar roupa. Poderia dar jogo. E eu me inscrevi num programa chamado Founder Instituto, que é um programa do Vale do Silício, que tem várias unidades, vários países... E a que tem no Brasil. Na época, eu, assim, sempre caçando, né? Rata de internet. Do nada apareceu pra mim. Falei, cara, eu vou entrar nisso. Só quando eu comecei a ler, tudo em inglês. O negócio, eu não falo inglês. Falei, como é que eu vou fazer uma prova aqui em inglês? Aí eu lembro, você quer saber? Dane-se. Eu vou assim mesmo, porque eu vou pegar, tem Google Tradutor. Eu lembro que eu peguei o Google Tradutor, comecei a dividir e as palavras que não dava pra entender, eu chamei meu filho mais velho, falei, Guilherme, traduz aqui. E aí eu fui e fiz, passei na prova. Eu falei, meu, como assim eu passei na prova? E eu passei na prova, entrei e foram assim, eu acho que eu mudei assim. Existiu uma Mercedes entrando ali e saiu uma Mercedes completamente diferente daquele dia em diante. Assim, eu achei o meu lugar, porque assim, mundo onde não existe mimimi. O mundo onde você não pergunta por quê, você faz. Você sabe o seu objetivo final, qual é? Resolver essa dor. Como eu vou resolver? Não interessa. Eu vou resolver, então eu vou testar todos os caminhos para ver qual que é o melhor jeito de resolver e quem é que paga por aquilo. Se realmente a pessoa vai pagar. Então assim, eu eliminava tudo aquelas coisas chatas que eu não suportava. De trâmite, de falar e de não sei o que, de cliente reclamar daqui, não, porque eu já tô dando a solução do problema dele. Então, eu falei, cara, isso é pra mim. Só que eu tenho um problema que é o quê? De falar no público, acredite, quando eu vejo um monte de gente na minha frente, eu travo. Assim, uma vez eu fiquei até sem ar. Meu primeiro pitch, que eu nem sabia direito o que era, tipo, eu cheguei a fazer no Sebrae, mas é anos luz de diferença um pitch da exigência do Sebrae do Escola de Negócio para o Founder Instituto.
É bem diferente, realmente.
Meu Deus, em um minuto eu tinha que falar quem era eu, qual era a minha trajetória e o meu negócio, o problema que eu resolvi e o mercado, o tamanho do mercado. E como eu monetizava? Eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo terminar meu nome em um minuto. Aí, ou seja, você vai sendo condicionado a explicar a sua solução de um jeito mais fácil, mais rápido, objetivo, e qualquer criança de 5 anos de idade vai entender o que você faz. Esse é o objetivo. E eu fui me apaixonando, no Founder Instituto eu pivotei primeira vez, porque eu entrei como consultoria, e aí você tem várias pessoas, vários mentores do mercado, e um deles falou, tem uma empresa XPTO, que eu não lembro o nome, ela entrou no mercado e acabou de receber um aporte de 800 mil, você tem cacife para bancar? Eu falei, não. Aí ele falou, então você vai ter que pivotar a sua ideia. Eu falei,
volta, explica o que é pivotar para o pessoal.
Ah, pivotar é quando você tem uma ideia, quer dizer, você resolve um problema, certo? No meu caso, eu tinha um problema para ser resolvido, que era o quê? A sustentabilidade. Eu queria que as pessoas reutilizassem as suas roupas, porque o que me incomodava, a minha dor, era o descarte, desde o início. Uhum. Então, como que eu poderia fazer aquilo? Com isso, que ganhe dinheiro a empresa e ganhe dinheiro um cliente, proprietário. O proprietário, o que for. Alguém ali tem que ganhar dinheiro e seja vantajoso. E eu também, óbvio. Aí, quando eu entrei lá e eu comecei a descobrir que tinha essa empresa que tinha recebido um aporte, porque assim, ela recebeu o aporte e mudou um pouquinho a regra de negócio. Ela tinha as roupas e alugava. De repente, ela conectou a pessoa que tinha roupa, que não usava, com outras pessoas. Então assim, ela tinha duas frentes de trabalho, eu, Mercedes, com um monte de roupa ganhando, porque eu estou alugando minhas peças, e eles ganhando porque estão ganhando a porcentagem em cima. Então todo mundo ganhava. E eu não tinha cacife para fazer essa atração, né? E eles já estavam com a tecnologia rodando e tudo mais. E eu falei, cara, eu vou ter que mexer no negócio, não muito, mas mexer e entender. Falei, piquei, e assim, não tinha tempo de pensar, tá? Isso aí eu descobri na terça, na quinta eu tinha o pitch de apresentação.
Deixa eu só entender, então o modelo de negócio que você passaria a fazer seria, você pegaria as peças que você estava produzindo e vendendo, só que em vez de vender, agora você colocaria numa outra empresa, ou na mesma empresa, mas
na mesma empresa,
um braço diferente.
Só que para todo mundo alugar.
Para aluguel, ou seja, lojas de aluguel de roupa para casamento existem há muito tempo. Brechós existem há muito tempo vendendo roupa usada. Isso é uma
solução tecnológica
para fazer essas duas coisas.
Exatamente. E sempre de um custo menor. Em vez de eu desenvolver um aplicativo para isso, eu posso usar coisas que já estão prontas. No meu caso, na época, eu usava o WhatsApp. Uhum. Simples assim. E aí, eu falei, pedi uma reunião de emergência. Eu lembro que era 1h da manhã fazendo reunião de emergência com o mentor. Fiz a reunião com ele, ele foi um anjo. Ele virou e falou assim, você não tá conseguindo enxergar onde tá o problema. Aí eu falei, pô, não tô. Aí eu sei que ele abriu minha mente lá e eu percebi que a pessoa, eu achei, na verdade, que a pessoa não comprava roupa, comprava muitas roupas, porque, e tinha muito no armário, porque ela não sabia combinar. Que raio estava acontecendo ali que ela comprava muito? Eu precisava descobrir. Então eu fiz um monte de perguntas. No dia seguinte, fui pro Shopping Morumbi, que era o lugar mais perto, é um target de pessoas que têm dinheiro, caso para pagar isso, gosta de muitas roupas, usam muitas roupas. E fui para lá. Cheguei lá, fiz a pesquisa, tipo, na quinta-feira eu tinha uma pesquisa com, acho que 100 e poucas clientes, presencial, imagina quanto eu não falei. Essa foi muito engraçada, eu fugi várias vezes do guardinha, porque eu não tinha ideia que eu precisava pedir autorização. E naquela época, como boa empreendedora, eu sempre arrumei o jeito de não perder tempo. Então eu levava meus filhos para fazer, para escola ou para fazer natação, o que fosse, lá no Chaborobi. E eu comecei a levar filhos da escola que meu filho estudava também para a escola ou para esses lugares. Que assim é o que acontece, eu ganhava dinheiro, fazia a mesma coisa e não perdia meu tempo lá 2, 3 horas esperando eles fazerem tudo quanto é exercício, eu ficava lá parada. Não, eu falei, então eu ganho dinheiro daqui e levava meu noite trabalhava. E então as meninas me conheciam, então eu fugia sempre pra dentro da academia lá do Chamorumbi, fugia e voltava. E eu consegui, entrei na loja, fiz compra, entendi o que que era, vi o atendimento da cliente, da vendedora, falei, cara, e eu gravando tudo, né? Claro que eu não falei que era uma empresa, eu falei que era um projeto de TCC, e eu tava ferrada, eu precisava daquilo, então todo mundo ficou com dó de mim.
E ajudou.
E ajudou. Todo mundo ajuda uma faculdade, né? Um ferrado. Aí tá. Fui pra lá, cheguei, planilhei aquilo tudo, fiz meu pitch. Todo mundo falou, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai ter pra homem também, não sei o que. Eu falei, não, primeiro mulher, eu não entendo de roupa de homem, não sei o que. E vamos indo. Bom, eu precisava correr, porque o negócio, você tem que sair de lá com, funcionando e ganhando dinheiro. Eu falei assim, como eu faço isso do jeito mais rápido? Falei, bom, eu não sou consultora de moda. Eu mando bem, sei combinar as coisas, mas não sou consultora. Então eu falei, pô, fui atrás de uma parceira pra ser consultora de moda, minha sócia da época. E ela, eu falei, bom, a gente vai abrir o WhatsApp, a gente vai cobrar. A primeira cobrança foi R$20 para cada atendimento. E aí a gente tinha, na pesquisa, eu tinha selecionado as pessoas que queriam participar, se eu achasse uma solução. Já. E eu peguei 20 dessas mulheres. 20 dessas mulheres viraram 48, sendo que 48, 8 eram homens, namorados delas. Porque assim, quando você tá... Importante lembrar que quando você tá em MVP, que é o que a gente chama isso...
Produto mínimo viável.
Você não fala, é só pra esse tipo de pessoa. Você vende pra quem chega. Porque você precisa entender se não é aquele público que vai querer comprar e o outro não. Porque você não sabe de nada no mundo das startups. Quando você começa, você supõe. Uhum. Você tem dados, você tem pesquisa, mas você não sabe se realmente aquela é uma solução viável, que o cara vai pagar por aquilo. Então você tem que ir levando. As coisas vão chegando, tipo, de manhã um jeito, à tarde é outro. É bem assim mesmo. E aí vai indo. E eu peguei e falei assim, meu, é isso aqui, fomos indo, tal. Chegou dezembro, rodei MVP, ganhei dinheiro, quer dizer, consegui provar, passei, me formei no Founder. Eram 59 pessoas no Founder, 10 se formaram. Eu fui uma das 10, o resto foi... Não foi... Eles foram sendo eliminados, porque tem etapas de você. Uhum. Você vai sendo eliminada de acordo com o que você faz. Não é fácil, é tudo negócio em inglês, e eu não falo. Foi bem puxado. E aí, no meio desse caminho, eu saí de lá e eu já conheci a Bitumami, eu falei, quer saber, eu vou me enfiar nessa Bitumami aí, vou fazer esse negócio de aceleração. Fui pra aceleração, mostrei o negócio, passei. Isso foi antes do Covid começar. Eu falei, Google, aquela coisa, não sei o quê, todo mundo me deu parabéns, eu falei, gente, eu não tô entendendo. Sabe quando você não entende a coisa tão rápido que você não entende nem o que tá acontecendo, você nem sabe o que você tá fazendo lá. Aí tal, passei, acho que 2 semanas de aula, fecha-se tudo. E o Google fechou antes de todo mundo, né? Fecha-se tudo porque do Covid, e a gente tinha 48 atendimentos fazendo. Uhum. Então, tipo, a gente já tinha começado uma tração de leve, tipo, o produto estava validado, uhum. Entendeu? Aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer? Agora, a solução é pra quem sai de casa. Ninguém mais pode sair de casa. Faz o quê? Morre, né? E aí pensei pra caramba. No meio desse caminho eu conheci várias pessoas e uma amiga minha pegou e virou, falou assim pra mim, ela também tava na pegada, na jornada de aluguel de roupa. Eu comecei a rir, eu falei, cara, desencane, isso não vai dar match no final, não sei o que, babá. Meio que ela não acreditou, ela teve que sofrer pra ver. Aí a gente se juntou e ela trouxe muitos dados e muitas informações e um portfólio legal de plus size. A gente se juntou e na época virou amiga. Ela virou amiga, amiga consultoria, virou amiga plus. Uhum. E a gente começou a atender, a gente começou a estudar o mercado plus size, 1 bilhão de problemas, 1 bilhão de deficiências, mapear o que é que a gente podia resolver. Assim, eu nunca vi um mercado com tanto problema na minha vida. E aí a gente chegou na solução onde... Bom, meu, vamos trazer a consultoria para dentro da loja, para que o cliente vá na loja e já com pré-determinado do seu skill, o que ele gosta ou não, já possa ser oferecido através de tudo básico, hein? Lê um QR Code que você faz 5 minutos, tem todo o que aquela pessoa serve com o que dentro da sua loja conectado no banco. Só que a gente fazia isso tudo no Excel, só para te dizer, tá? Não tinha tecnologia. E aí foi, eu falei assim, vamos fazer isso. A gente tentou fazer, a gente teve alguns clientes, mas aí a gente desistiu por 2 motivos. Um, porque a minha sócia da época perdeu o trabalho dela no Covid e ela não podia, não tinha reserva para sustentar, e ela morava sozinha, ela teve que voltar para casa dos pais na Bahia. Uhum. E o segundo motivo, porque O mundo plus size é difícil. Eu não sou plus. E eu é CEO. Então, quem geralmente vai falar ou se expõe é a CEO. E a CEO sem plus, na época eu era bem mais magra do que eu sou agora. Então, realmente, a galera achava que eu não era plus mesmo. Hoje, dependendo da roupa que eu colocar, até passo por um, quase um plus. Mas, cara, eu era escrachada. Tipo, não dava, as pessoas não deixavam você passar a barreira. Então, eu comecei a perceber que aquele público, ele não queria uma solução para ele. Ele queria uma solução igual do Slim. Por que que pra mim tem que ser diferente? Entendeu? E aí foi a hora que a gente abriu uma amiga pra todo mundo, pra geral, e eu falei assim, mas aí a gente começou a fazer conta, eu falei, isso não vai dar, não vai rolar, não tô feliz trabalhando com esse público. Lembra que eu falei que eu preciso de tesão?
Isso.
Eu não tinha tesão nenhum naquilo. Não tô feliz trabalhando com esse público, não tô feliz trabalhando dessa maneira, não é isso que eu não quero trabalhar com pessoas, eu quero tecnologia parruda, eu odeio pessoas, sabe quando você fica assim? Eu tava surtada, eu tava num nível de surto psicótico, falando, não quero saber de nada, eu quero só tecnologia, eu quero um robô que fale e acabou. Eu lembro que todo mundo falou, mas vocês parem, eu falei, meu, eu tô surtada, eu tô naquela fase do surto, porque tem dessas na startup, a gente surta, não quer saber de nada, depois a gente volta ao normal. Aí eu, tipo, fui pra praia, fiquei um tempo lá, me conectei com Deus, com a energia, com a natureza, tudo mais. E voltei de lá e falei assim, vou dar um tempo na amiga e vou dar mais ênfase para os meus clientes, porque eu sempre tive os clientes de marketing, de estrategista e tudo mais. Eu vou dar mais ênfase, eu estava na época sendo meio que coordenadora da Anatex, ela vende curso, depois ela precisa de pessoas mais especializadas que também fizeram o curso dela para ajudar os outros, que ela chama de Anja. E eu tava vendo um monte de mercado ali, um monte de mulher que do nada, saindo do nada, de repente ganhando dinheiro, mas ainda não tava boa, ainda faltava várias coisas. Aí eu falei, não quero pessoas, sempre naquela pegada, eu amo tecnologia, gente, é sério, quando eu falo que eu amo, porque a coisa é rápida, flui. Aí eu peguei e comecei a pensar, eu falei, foquei nos meus clientes, foquei nos lojistas, conheci minha sócia. Eu fui anjo dessa minha sócia e eu vi que ela era da pá virada. Dominante também, né? Perfil dominante. Aí eu comecei a conversar com ela, eu vi que a casa caindo no grupo lá na aceleração da Anatex e ela tirando de letra, entendeu? Eu falei, meu, essa menina, eu vou ficar de olho nessa menina aí. Essa menina é boa com o negócio, entendeu? Eu, tipo, me conectei com ela, fiquei amiga, saímos e tal. E porque assim, se é uma coisa que eu aprendi na minha jornada, é que você só ofereça a sociedade para quem você já saiu e conheceu um pouquinho. E não conheceu no mundo do corporativo, no mundo do negócio, conhece ela fora. Vê o que ela é capaz de fazer, se bebe, se não bebe, se é maluca, se não é, o que que faz da vida, entendeu? Qual é o peso da família na vida dela, o que que ela entende por dinheiro, quais são os valores dessa pessoa. Se esses valores não batem, não dá match. Tipo, vai dar merda federal. E aí, eu me conectei com ela, a gente começou a pensar e, tipo, a gente dividia cliente e tal, sempre de lojista. Eu falei, cara, toda vez que a gente pedia pro cliente vir com os vídeos, o cara vinha com os vídeos horrível. E não conseguia editar e depois mandava uns vídeos, meu Deus, cortado e um ambiente horrível. Eu falei, mas não é possível que ninguém sabe ligar uma câmera do celular e gravar um vídeo? E assim a gente foi percebendo que isso não estava parando e eu ligava para os clientes e falava, olha, será que você não quer gravar um vídeo? Fazia roteiro, mandava toda a cena, você vai falar isso, vai fazer isso, vai virar aqui, manda cru que eu edito aqui. Nem assim funcionava. Não, porque eu não consigo falar, porque não sei o que, não sei o que lá. E quando mandava, demorava pra caramba, eu já tinha pedido time. Porque a mídia é muito rápida. Você tem que fazer, tipo, você tem um trend, você tem que fazer um trend. Você tem que ficar esperando, achar, vou marcar cabelo, maquiagem, fazer um negócio. Parece que tem filtro. E aí, eu peguei e falei assim, se você tivesse, na época foi, se você tivesse uma modelo, uma pessoa, eu falei assim, não precisa ser top das galáxias, mas uma pessoa que fizesse isso por você, que fosse a sua cara, entre aspas, você faria? Ó, faria. Eu falei, por que você não pede para sua funcionária da loja fazer? Uns pediram, algumas toparam, outras não. Já melhorou um pouquinho. Aí se eu te mandasse uma modelo para fazer isso, em São Paulo ainda, na época ainda do Covid, as lojas desesperadas. Ah, mas como eu vou fazer? Não sei o que. Eu falei, então você vai pegar um kit seu aí, você vai enviar pra casa da modelo, o modelo vai fazer, depois volta pra você, você higieniza, e aquele trâmite, aquela coisa tudo no manual, dentro do Covid. E a coisa foi indo. Foi dando certo, foi fazendo. Os clientes ainda não pagavam só por isso, porque fazia parte do pacote todo de você cuidar da conta do cara, da estratégia, de tudo mais. Porque a ideia é o cara crescer. Então, a gente estava fazendo resoluções para isso. E um belo dia, depois que eu fiz um curso, eu e minha sócia, a gente fez um curso de mentoria para moda. Social media ou assistente virtual, que raios quiserem chamar, que querem ser focadas em moda. Porque é um mundo à parte de social media. Você não pegar qualquer social media e sai fazendo conteúdo pra moda que vai dar merda. É diferente, o jeito de você falar é diferente, os desejos são diferentes. A moda não é só roupa, tem 1 bilhão de outras coisas que tem com isso, principalmente a autoestima dessa mulher, tem que estar muito ali trabalhando ela. Então, e as pessoas não sabiam disso. E a gente deu um curso pra essas meninas e a prioridade é elas teriam que estar fazendo o curso da Matex e teriam que ter feito esse curso até metade. O curso foi gratuito, porque a gente estava em MVP, a gente queria ver, assim, loucas, um monte de coisa acontecendo, a gente vai fazer esse negócio aqui. A gente entrou sem saber como fazer, o que falar, a gente só sabia o nosso trabalho. Vamos passar o que a gente sabe, tanto que a gente fez tudo ao vivo. E aí a gente percebeu que o ponto estava realmente no Reels, e o Reels não era só um problema do cliente, o Reels era um problema do social media também.
Perfeito. Só uma pausa rápida para a gente entender uma coisa. Ou seja, você estava numa outra empresa, você tinha uma dor naquele momento atendendo os clientes, e essa dor você acabou gerando um novo produto, né?
Assim, exatamente. Que assim, o foco foi, eu percebi essa dor, eu estava aberta. O que, que acontece muito na startup? A galera ama o filho, ama a solução que criou. É batata. Muita gente perde a empresa porque ela não está focada na solução do problema. Ela está focada na solução que ela criou. É o meu filho, eu sou foda. Entendeu? Tipo, o negócio sobe lá, não sei aonde, eu sou maravilhosa. E não é isso que funciona. Então, eu estava aberta, eu me dei um tempo, falei, meu, preciso parar, entender o que está acontecendo com o mundo. Me dei um tempo, voltei de cabeça aberta, comecei a atender o meu... Já atendia, mas comecei a prestar atenção no dia a dia dos meus clientes. Para identificar onde é que é aqui, o que é que estava pegando ali, entendeu? E se tinha algo pegando. Então, eu estava aberta e a coisa veio, fluiu. Então, assim, eu percebi que tinha um problema. Eu não fui atrás de um problema, eu acho que tem um problema ali. Não, eu vi que tinha. Fui testando ridiculamente com o cliente, sendo meu cliente, ele nem sabia que eu estava testando ele. E vi que aquilo era um problema e que tinha uma solução para aquilo. Então, digamos assim, eu acho que o segredo é estar aberto para ver os problemas, entendeu? Será que essa minha dor é dor geral?
E acabou sendo o caso.
Exatamente, e eu vi que a social media também tinha a mesma dor. Elas atendiam uma pá de cara e o cara não mandava vídeo. Eu falei, meu...
E aí a amiga mais acabou sendo se tornando essa empresa que ia gerenciar, bom, de certa forma, a produção desse material. É, você falou especificamente do Reels.
Na verdade, são vídeos curtos. Vídeos a gente curtos. Gosta de falar que é vídeo curto porque você pode jogar em qualquer canto.
Seja um short, seja um TikTok, ou seja, mesmo formato.
Exatamente.
E agora a empresa se dedica a conectar marcas que têm esse problema, que precisam ter uma atuação no digital.
Exatamente.
Com modelos e influenciadores.
Exatamente.
E nesse caso, o objetivo não é os seguidores daquele influenciador.
Não.
Isso que é interessante.
Esse é todo o diferencial. Todo mundo fala, mas você tem que pegar influenciador. Gente, não tô focada no influenciador. Eu tô focada em resolver o problema do meu cliente. Ele precisa ter um posicionamento de brand, de marca, de venda, do que for. Ele precisa estar performando na web. Entendeu? E a gente sabe que hoje só performa vídeo. Então, se ele não performar o vídeo, se ele não tiver alguém que faça por ele, ele não vai fazer. Olha eu causando aqui. Ele não vai fazer, entendeu? Então, assim, precisava achar um jeito de entregar isso, que aí veio a parte pior de tudo. Como eu faço isso a um custo barato? Porque, assim, quando eu levantei essas informações, os meus clientes que iam atrás para fazer o Reels gastavam muito caro, muito dinheiro. Tem um cliente que gastou 30 pau para fazer um.
Vídeo tipo, 30 segundos?
Na verdade, assim, quando chegou ele surtou, porque eu falei, ó, você vai tirar... Eu não quero um vídeo de 2 minutos, eu quero um vídeo de 30 segundos. Entendeu? Então, assim, era toda uma produção, e sobe um modelo lindo daqui, vai pra um lado, blá, blá, blá. Eu falei, gente, para. Não é isso que vende. Entendeu? A gente tem produto e a gente tem vídeo de brand. São coisas diferentes. Entendeu?
Sai da vitrine, né?
É. Assim, esse conteúdo não tá humano... Esse conteúdo não engaja com ninguém. essa modelo aí, velho, parece que a bicha veio da Barbie, entendeu? Tipo, não existe esse tipo de mulher no mundo, só se não for saudável. Não funciona, não é dessa maneira. Vocês têm que pegar em pessoas reais, a gente tem que fazer coisas normais. E tipo, eu falei assim, pá, e faz stories. Eu sou, qual o problema desse povo fazer stories? Porque é a vida real, a pessoa precisa ter humanidade. E aí, quando eu comecei a ver que o valor estava muito alto, eu falei, meu, a gente precisa dar um jeito de encaixar. Quando eu falei com você da última vez, a gente estava testando as influenciadoras. Por causa desse caos de vídeo para tudo quanto é lado, o mundo virou vídeo, agora com Meta vai piorar mais ainda. A gente, metaverso agora, vai procurar, vai dar uma virada, assim, o que eu sempre digo é que a gente vai conhecer o mundo inteiro. Tudo que a gente conhece hoje não vai mais existir. Os psicólogos vão ficar ricos. Bom, porque assim, você vai com uma... Eu amo tecnologia, mas você tem que ter uma estrutura emocional do caramba pra você ter uma vida perfeita e maravilhosa num The Sims, num metaverso, tudo lindo lá, tipo, ah, tô gordinha, fala que é linda. Quero ficar loura? Pronto. Quero ficar verde, cabelo verde, fiquei. Entendeu? Quero ter esse tênis aqui, tô usando. Então, assim, e quando você voltar pra sua realidade, que você não consegue ter nada daquilo? Então, assim, a pessoa vai ter que ter uma cabeça terrível. Pra boa, né? Pra conseguir encaixar, viver dessa maneira. Então, os influenciadores começaram a comprar muito caro. Muito caro, assim, uns preços absurdos. E eu tô falando de nano influenciador, que a gente fala que é de 1.000 a 10.000.
Só pra ter uma ideia, assim, dá pra ter uma ideia do que se cobra pra fazer um...
Então, eu cheguei a receber orçamento de R$1.500 um Reels. Eu falei, meu, essa mulher tá vendendo olho, né? Ela acha que é quem? Então, ó, Gisele Bi, não
pode. Isso alguém com menos de 10 mil seguidores.
Ela tinha 12 mil e cacetada. Tipo, se brincar, acho que eu tenho até mais que ela. Mas, não, é sério. E aí eu falei assim, não dá. Não tem condição, a gente precisa. A gente teve uns que eram mais baratinhos, tipo 250, 350, mas não performava. A menina não sabia ligar lecocré, era uma coisa terrível, não funciona. Então aí a gente começou a pensar como a gente poderia deixar esse valor mais baixo, porque a nossa margem de lucro estava muito baixa. E eu falei assim, meu, eu tô pagando, literalmente. Tudo bem, a gente tá testando a solução ainda, mas estamos pagando. Aí vamos ver como é que a gente faz isso. Aí a gente conseguiu uma amiga minha beber num vinho. Gente, melhor coisa, viu? Vinho. Vinho resolve os problemas da gente. Vinho e gin. Tava tomando vinho e gin com a minha amiga e ela falou, meu, você não tá vendo o negócio da sua frente? Pega uns modelos no início de carreira que precisa fazer portfólio, atriz. Eu tenho uma amiga que é atriz de teatro. Eu falei, você... Falei, vem cá, você precisa de portfólio, vem cá gravar meus vídeos. E a gente começou a fazer isso, brincar, comecei, cacei vários trends na internet. Eu acho que eu fiquei 2 semanas igual uma louca subindo um site, porque o site da amiga foi todo feito por mim. Porque eu falei, eu não vou gastar uma grana pra pagar um cara. Primeiro que eu não tenho essa grana pra investir no negócio que não sei se vai estar, se vai funcionar ali na plataforma. Segundo... Que a pior, gente, se tem um bicho que é do mal, é o TI. Gente, como esse bicho é complicado, eles acham um Deus. E aí eu falei assim, cara, vou fazer esse negócio aqui, vou descobrir. Eu e minhas amigas, que se formaram no Founder Instituto, a gente tem, uma vez por mês a gente se encontra, que a gente chama zerar o game. A gente se encontra, a gente passa o dia inteiro juntas. Todos aqueles probleminhas que você não conseguiu resolver, a gente resolve junto.
Aí você debate isso em grupo.
Debate e resolve. A regra é só sai daqui quando todo mundo zerar a lista.
Nossa, isso deve ser muito interessante.
Não, é muito doido, né? Porque assim, é bebida no meio de comida, com pizza, com não sei o que. É uma loucura. É cachorro, gato, tudo acontece naquele dia. O último foi muito engraçado. E porque a outra tinha saído de madrugada, não tinha dormido, tava virada o negócio. Eu falei assim, você pode responder minhas perguntas aqui. E então assim, a gente vai... vendo soluções com outras pessoas pra você resolver. E ela falou, cara, presta atenção aqui, vai pro modelo, vai pra uma atriz. Eu comecei a fazer isso, aí eu fui pra lá, tinha várias pendencinhas de regras de negócio, de cartão de crédito com porcentagem, que como eu falei, eu ia planilhar são pequenas, assim, inimigas. E aí montando uma planilha pra ver como é que era a porcentagem, quanto é que eu podia pagar pro modelo, pro influencer, quanto é a margem, e eu tentando deixar a margem de lucro Não, e a minha amiga, você tá louca? Você quer botar uma margem de lucro 49%? Você tá louca? Quem é que é rico assim que ganha? Eu falei, velho, eu não aceito menos de 30. Ela, por quê? Eu falei, porque depois eu vou precisar desse dinheiro que ele vai ter que migrar pra funcionário, cara.
É o que financia a empresa.
Exatamente. E eu não adianto eu ficar botando um custo baixo agora que não vai ser no futuro. Se isso der certo, daqui 6 meses eu tô com um monte de gente aí, eu faço o quê? Entendeu? Então, assim, eu precisava ali fazer um cálculo. E aí chegamos num denominador comum, depois era o quê? Acho que era uma meia-noite, a gente chegou num denominador comum e assim, a minha sócia falou, caramba, essa planilha é de Deus, porque agora você põe tudo e ele faz o cálculo sozinho. Então a gente tem plena noção de quanto eu posso pagar de modelo e eu ainda tenho uma coisa que a gente está abrindo que chama afiliados. A gente não teve uma restrição assim. Tem vários lugares, vários estados que eu não tenho, que a gente não consegue atender o cliente, porque ele quer influencer. Uhum. E não dá pra atender, porque na cidade dele não tem influencer. Porque pra ele não vale, pra ele não é interessante ele pegar uma daqui. Ele precisa ser uma de local.
Mas ele quer os seguidores dela, né? É diferente.
Realmente. É, por isso que foi que a gente fez aí. Quando a gente começou a fazer esse cálculo, eu falei, cara, vou ter que ter um preço à parte pra quem quer influencer. Sim. Por quê? Existe uma pesquisa muito grande para entender essa influencer, ver qual o mercado que ela atua e se vai usar. Já que você vai usar a influencer, então você vai usar o público dela.
Você vai usar o mais local possível.
Então aí a gente separou as influencers em quem aceita permuta ou quem só aceita valor ou quem aceita os dois. E aí a gente separou os clientes que vão pagar só com permuta, tipo, pagam o valor do Rio, o negócio normal, mas eles precisam, a influencer eles pagam permuta. Que às vezes, eu vou dizer que pro lojista ou pra empresa, às vezes é mais caro.
Bem mais caro, né?
Entendeu?
E a empresa ainda aceita, a sua empresa ainda tá aceitando influencers e modelos?
Tá o tempo todo, claro. Isso aí é o banco de dados, né? Quanto mais, melhor.
E como é que a audiência faz para se inscrever?
Bom, eles têm que entrar no site www.migamais.com.br e lá tem o formulário. Eu sou uma influencer, tem. E você coloca tanto para modelo como para influencer, porque lá tem um ticket que você seleciona. Você coloca, preenche lá todas as informações e a gente entra em contato. É importante colocar o valor, gente, se vocês aceitam permuta ou não, porque é baseado no valor de que a gente vai linkar o cliente.
E você tocou agora há pouco em questão de margem, né? Eu sou de uma indústria completamente diferente, indústria química multinacional, mas é a mesma. A fala sua foi exatamente, menos de 30% não dá, porque você não consegue reinvestir na empresa.
Exatamente.
Mas o que de uma campanha como essa, por exemplo, de um custo de um Reels ficaria para o influenciador?
A gente separou 30% para o influenciador. Na verdade, no começo era 30 para o influenciador. Hoje a gente faz a negociação. Tipo assim, o influenciador cobra 1.000, o cliente vai pagar 1.000. Eu não pego o valor do influenciador. Uhum. E é uma diferença nossa. A gente só vai pegar o valor do influenciador quando eu tiver uma comunidade, que é o futuro, que a gente quer ter uma comunidade para esses influenciadores oferecendo cursos para que eles possam ser melhorados, entendeu?
Uma academia ou
alguma coisa. Claro que não vai ser a gente que vai desenvolver, porque não é o nosso core, mas a gente vai pegar parceiros que manjam disso, igual a gente faz as mentorias, que a gente tem pessoal de venda, uhum, especializado em venda, pessoal especializado em consultoria de estilo, que uma pessoa que vai social media, que vai especializar em moda, ele precisa ter essas noções.
E, bom, tô pensando um pouco nisso, como funciona, como o negócio vai funcionar a longo prazo. Então você quer ter um sistema de assinatura para as marcas, né? Que você sempre vai produzir material. Você quer ter um sistema de formação para os influenciadores, ou seja, você está dando uma contrapartida. E você cria um pool de influenciadores que sempre vão poder atender o seu pool de marcas. Então você faz essa gestão e junta, linka as duas
partes. De acordo com a marca. E assim, mas é o que eu quero mesmo, que eu tenho tesão, é transformar a marca num creator.
Ah, isso é legal.
Por isso que eu quero tanto me focar mais em modelo do que influencer. Por isso até que virou a parte, tipo, quem vai contratar influencer, vai pagar influencer. Porque assim, eu acho que o mercado de influencer já tem muita startup que lida com isso. E ninguém olha para os modelos ou para os artistas que estão indo de carreira. Os caras ficam lá se matando para fazer um job para ganhar R$300 na Globo. Uhum. Entendeu? Então, porra, ganha R$300 com a gente. Você vai demorar 5 minutos para gravar o vídeo? 10 minutos? Vai. Vai, volta uns 30 minutinhos aí.
Vamos dizer assim, uma hora da sua vida e você vai ter dinheiro. E é isso que eu tava te comentando. Eu acho que para muita gente é uma oportunidade. Muita gente quer ter exposição. E não necessariamente tem 10 mil, 15 mil seguidores, ou seja, e aí a pessoa está acostumada, ela já está trabalhando como influenciador, como nano influenciador, e isso é uma ferramenta de auxílio, assim.
Exatamente.
Eu tô achando essa ideia brilhante porque eu fico imaginando quantidade de pessoas na faculdade precisando conseguir dinheiro para poder se manter e tendo um trabalho que é basicamente gravar um vídeo.
Gente,
pra uma
vou até falar uma coisa aqui que é importante, aproveitar isso aqui, senão a Ju me mata. Gente, vou ter um job agora de modelo de cueca, preciso de um homem gato modelo, cueca, de cueca. Assim, que não tenha vergonha. Porque assim, o povo tem problema de usar cueca. Mulher não pode usar biquíni homem, não. E assim, a gente vai fazer o lançamento da marca dele em rios. Sequência de 8 rios e um. Preciso achar um modelo. Eu ainda não achei um modelo que o cara goste.
É, brincando aqui, eu acabei de gravar a entrevista com o Rangel, né? Que é modelo, foi Milão. Você não precisa de um perfil daquele, você precisa de um homem normal.
Exatamente! Um homem normal, não quero um homo sapiens. Minhas amigas vão me matar, mas eu não quero. Sabe aquele... Você já fez aula de química? Você vai pra aula de química, você abre... Então, você abre a RAM? Pois é, os homens estão assim hoje. Você abre a RAM, é igualzinho. É grande e fininho embaixo, velho. Desculpa, aquilo ali não vende. Só na cabeça do homem que ele acha que ele tá bonito. Ou na cabeça dos outros mais malucos. Um homem bonito, um homem bom de roupa, pra mim, assim, que eu compraria pra um namorado, pra dois meninos, é um cara que eu veja que tem um corpo normal e que eu veja que a, por exemplo, no caso da cueca, é uma cueca, meus filhos gostam da box, então é uma coisa que o tecido é legal, que eu consigo ver que ela tem elasticidade, que não vai subir, porque meu filho quer morrer se aquele negócio sobe na coxa. Então assim, você tem que entender quais são os problemas do produto pra você fazer a solução. E você vai olhar isso como? No perfil do corpo da pessoa. Você não vai colocar um cara com uma tora de coxa. Você também não vai colocar com uma fininha, porque nenhum homem vai se identificar. Então você tem que entender quem é o público e como que você faz isso. E esse é um olhar, né? Que, assim, por isso que eu falo que é difícil os lojistas ou as marcas fazerem. Eles não têm esse olhar para o público. Acredite se quiser, gente. O que eu tenho de cliente que não sabe quem é a persona. Ah, meu público é mulher de 20 a 40 anos, vendo para todo mundo, eu tenho roupa de tudo quanto é gente. Gente, nicha. Quer ganhar dinheiro? Nicha. Ah, não, vou perder dinheiro. Não, não vai. Você vai ganhar porque você está focado no seu público. Você vai entender o que ele precisa, quando ele precisa e como ele precisa.
Então fica aberto o desafio para a audiência, quem quer se candidatar, através do site da Amigas. Mas eu já vou até dizer, tem uma pessoa em particular, que é o Zazá, foi modelo na Europa, inclusive.
Solteiro, Zazá?
Exatamente desse perfil.
Eu não namoro, eu só dou uns beijos.
Desse perfil que você está dizendo. Já estou fazendo a chamada para ele aqui. Vai atender bem. Mas, continuando, o que eu estou gostando de novo, é um trabalho para qualquer perfil.
É um trabalho para qualquer pessoa. Para a pessoa, pessoa que precisa. Principalmente nesse momento de vida que a gente está vivendo, né?
Perfeito. Eu tô adorando a implicação social da empresa, assim. Como isso pode ajudar pessoas nas mais diferentes partes do Brasil.
Sim. Então a gente ajuda o influencer, que já é fodão. A gente ajuda o modelo ou a pessoa que quer trabalhar com isso. Meu, você tem 1000 seguidores, você tem engajamento. Não é a quantidade de seguidores, é a quantidade de engajamento que você tem. O quanto você influencia as pessoas, o quanto elas te seguem, o quanto elas querem saber da sua vida. É isso que faz a diferença. E isso você não precisa ser influenciador. Quer dizer, você não precisa ter 1 bilhão de seguidores ou 10 mil seguidores. Se você tiver 1000 e você já converter 200 pessoas dali, meu, 50 pessoas são 50 vendas de um produto. Você tá entendendo? Então as pessoas não prestam. É igual live. Ah, eu tenho 10 pessoas na minha live. Gente, são 10 pessoas que se comprar o seu produto... Entendeu? A pessoa não pensa, ela já pensa lá, é aquela lance de olhar a grama do vizinho. A pessoa não foca no produto, no problema dela, ela vai lá olhar o vizinho, o que o cara tá fazendo pra fazer igual? Medo de criar. E a gente também ajuda quem? Eu não tenho pegada, não sou modelo, não quero aparecer, tenho vergonha, não tô lá. Vira afiliado da Amiga. Você vê, sou boa de venda, ou gosto, conheço as pessoas, eu vou lá vendo, entre aspas, tipo... Posso indicar, posso entrar lá, fazer o cadastro afiliado, ou posso realmente só indicar. Se vier pelo cupom da pessoa, ela vai ganhar recorrência. Tipo, enquanto o cliente estiver comigo, ela vai ganhar. Então, assim, vai, R$50, que é o ticket médio de que você ganha por mês. Pô, R$50 todo mês. Você tem aí 10 clientes, já tem uma graninha. Você tá entendendo? Você indicou 10? Você indicou, cara. Você não trabalha pros caras, você só indicou.
Você só indicou o modelo?
Só indicou, não o modelo, indicou a marca.
A marca, ok.
A marca fechou, por exemplo, ó, ticket médio, R$1.000, 8 vídeos. A marca fechou isso, o cara que indicou vai ganhar R$50.
Perfeito. Então é como se fosse marketing multinível, ou eu não sei qual que é o termo.
Não, chama-se afiliados mesmo. Vendo por afiliação. Que a gente usa em infoproduto.
Perfeito.
Ele, claro, ele vai receber um kit com todas as informações, que ele pode falar o que ele não pode, como que é, mas a gente pegou isso porque eu acho que a recorrência faz toda a diferença e a galera precisa de dinheiro agora. Então ajuda lá, ajuda aqui.
Perfeito. E teve uma pergunta que veio da audiência, aliás, duas, que é a seguinte: por que Reels? Por que o Reels entrega mais e por que o foco maior está no vídeo, né?
É estratégia de mercado do próprio Facebook. Então, assim, ele está mudando, ele fez um posicionamento faz um mês, mais ou menos, que ele ia mudar, o Instagram não ia ser mais uma plataforma de foto. Ele ia dar ênfase para vídeo. Assim, o mundo é vídeo, né? O vídeo você conecta, você vê a pessoa, você fala, você sente, você vê o ambiente que ela tá, você tá dentro. E é diferente de você só ver uma foto aquilo. Uma foto no Photoshop, cara, fica a coisa mais linda do mundo. O vídeo não, o vídeo você tem ali que tá num trabalho. E assim, e um vídeo que viraliza, né, no caso do Reels, é vida real. As pessoas precisam de vida real e vão precisar cada dia que passa mais com essa história de metaverso. Entendeu? Porque o que elas mais vão ter é o seu avatar lindo e maravilhoso. Até eu já tenho um avatar brincando, avatar maravilhoso. Mas e aí você? Então você tem que estar nesse vídeo em contato, conversa. É a humanidade, entendeu? É humano o vídeo.
Perfeito. E a outra pergunta é, no caso, para uma empresa recém-chegada, vamos dizer, uma empresa que não está no Instagram ainda, ou seja, que acabou de ser... Às vezes uma empresa que já é consolidada no mercado físico, mas não tem essa presença no digital. Seria uma boa ideia para ela começar já com influenciadores e com modelos? O que você acha?
Primeiro você tem que entender qual o segmento dessa empresa. Uhum. Para saber aonde é que está o cliente dele. Não adianta você colocar uma construtora no Instagram só. Entendeu? Onde é que está? Está realmente no Instagram isso aí? Ou não? Mais o Facebook? Apesar que o Facebook vai mudar tudo, mas onde é que está? Que nem moda. O público não tá só no Instagram, tá no Pinterest. As pessoas não sabem que existe Pinterest. A maioria das pessoas de empresa não tem ideia para que serve o Pinterest. E tem muita gente lá. Comida, quem trabalha com comida, tem que estar no Kawaii, não no TikTok.
Isso é interessante.
Entendeu? Tem que estar no Kawaii. Por quê? Porque bota um vídeo de comida no Kawaii, 30 segundos lá você fazendo uma comida rapidinha. O negócio... Eu fui numa palestra do Kawaii esses dias, lá na Bitmami. Cara, os caras deram uma aula que eu falei, meu Deus do céu. E assim, o que viraliza também, olha só, perfis. Kawaii é música brasileira. TikTok é música estrangeira. Reels também, Reels é os trends lá, que você vai lá, vai.
Escolhe a música que tá subindo, né?
A música que tá subindo você usa, não interessa o que você tem que fazer. O segredo é adaptar o trend pro seu negócio. Agora, deve entrar no Instagram? Se for seu perfil, entra no Instagram. Mas não tá só no Instagram. Tipo, tem gente que vai me matar falar disso, mas eu acho que você tem que estar pelo menos em duas frentes. Entendeu? Porque assim, uma coisa é o Instagram, que são coisas rápidas. E aí você escolhe um que é um conteúdo mais parrudo. Um LinkedIn, um YouTube, o que raio você quiser, mas uma coisa mais parruda para entender um pouco mais. Porque o que a gente fala no marketing? A gente tem conteúdos de três níveis, né? Que é o funil de venda. Você tem o nível que a pessoa nem sabe qual que tá com o problema. Por exemplo, assim, ó. Melhor impossível esse exemplo. Ansiedade. Pessoa que tem ansiedade sabe o que é uma ansiedade. Pessoa que não tem ansiedade acha que a pessoa tá doida, que a pessoa fica correndo de um lado pro outro, meio que imperativo. E é totalmente o contrário. A pessoa que tem ansiedade fica cansada, tipo, não dorme, dorme de dia, não tem tesão em nada, tem ataque cardíaco físico mesmo, ataque cardíaco. E aí você traz esses... no primeiro nível que a gente fala, esses sintomas, entendeu? Tipo, tá com taquicardia, não tá conseguindo dormir direito, já viu se você não tá sofrendo de ansiedade, entendeu? Sabia que ansiedade é uma coisa que tá não sei quantos por cento, 70% da população tá sofrendo depois do Covid, pra pessoa assim entender que aquilo é um problema e que ela tem. Primeiro ela tem que se identificar, depois você entrega pra ela o conteúdo que você tem a solução, mas ela não vai comprar ainda. Afinal de contas, ela nem conhece você. Ela vai ver se você aí você entrega conteúdo, você entrega depoimentos, você entrega coisas do seu dia a dia, mostra que você é de verdade, para depois você entrar no conteúdo de conversão de venda.
Todo funil aí.
E o povo não quer esperar isso. O povo já quer sair jogando produto na cara do povo. E não é assim. Não existe mais essa venda de toque, ó. Que eu pedi, tirador de pedido, sabe? Não tem mais isso. Você ganha a pessoa. A marca hoje, ela tem que ter uma comunidade. O segredo é a comunidade. Entender quem é a sua persona. Falar sobre todos os assuntos daquela persona. Qual o anseio? Às vezes, uma mulher, por exemplo, na moda, querendo plus size, a mulher não queria nada especial para ela. Ela queria só fazer parte do mundo. Ela queria a inclusão. Você entendeu?
Entrar numa loja e ter uma roupa que servisse.
Exatamente. Não entrar numa loja onde isso só vai até o 42, a mulher usa 50. Ou ela, para modelo para ela, não tem. Ou a cor para ela é só preto, branco e cinza. Como se ela não pudesse usar vermelho, ela não pode usar verde. Você está entendendo? Então, assim, entender esse cliente.
Essa é uma dor muito interessante, né? Porque você não quer ser excluído, você não quer ter que ir numa loja especializada naquela questão. Você quer fazer parte do público-alvo daquela marca. Eu achei isso interessante mesmo. Talvez isso ajude muito a amiga mais a ter sucesso, né? Porque você está trazendo pessoas de diferentes nichos, de diferentes realidades e todas elas podem participar.
E a gente tem maior cuidado nessa conexão. E isso é o maior desafio da marca, eu acho, da startup. Crescer, fazer isso tudo virar tecnológico sem perder essa humanidade.
Perfeito. Bom, e recentemente, a Amiga Mais passou no programa de aceleração da Power Pulse.
Power Bat Pulse, que é como se fosse um Power Pulse. Eu fiz o Pulse 7 há um tempo atrás, antes do Covid. E o Power Pulse é para as pessoas que estão tracionando. O produto já foi validado, existe uma demanda, você já tem cliente, você já tem faturamento e você precisa tracionar. Então, o que é que você precisa para voar? Entendeu?
Perfeito. Então, primeiro, meus parabéns.
Obrigada.
Agora começa uma jornada nova. Eu queria saber o que você espera, tanto da jornada em termos de aprendizagem.
Tá viva até o final dela.
Aliás, quanto tempo dura isso, um processo de
aceleração? Nossa, a primeira fase é até dezembro.
Tá, então são alguns meses, né?
A segunda fase começa ano que vem, acho que vai até abril. Aí depois tem a terceira fase, que é a pauleira, no nível hardcore. Quer dizer, todas são hardcore, mas acho que a última é mais punk.
Então você vai ter em torno de 6 a 8 meses de
aceleração? Acho que é mais ou menos isso.
Terminando esse processo, o que você espera para a empresa? O que são as metas para os próximos 2 anos?
Bom, eu quero, espero que meus KPIs todos sejam alcançados. Que eu tenha finalmente colocado 2 pessoas na minha equipe que está puxada, inclusive se alguém quiser se candidatar. Que é uma pessoa que eu preciso muito de uma pessoa que goste de planejar as coisas. Porque eu e minha sócia somos do DISC dominante.
E criativas, né?
Não, ela é dominante influencer, eu sou de um dominante influencer, mas com um pouquinho de controle só. E assim, a gente pensa e sai fazendo. Eu sou pior que ela, às vezes ela quer me matar. Mas eu nem penso, eu simplesmente saio fazendo. E isso é um problema, porque eu preciso de alguém para me segurar no gasto, no financeiro. Apesar de eu ser muito... muito em cima da cabeça, mas assim, existe muitas coisas que acontecem que é muito fácil você perder a linha, entendeu? Você ir para um caminho que não vai te levar no seu objetivo. Então, uma pessoa que é de planejamento, uma pessoa que é mais controle do DISC, ela é aquela pessoa que vai te segurar. Ela fala, porra, ó, Mercedes, não é por aí, o nosso objetivo é esse. Então, se você for por aqui, talvez você destoa um pouco, entendeu? Então, falta essa pessoa na equipe e falta a minha pessoa de tecnologia, né? Porque assim, hoje em dia eu quebro o galho, eu me ferro. Mas é realmente, eu preciso disso. E tá cada dia mais difícil, porque as pessoas não têm mais emprego e entrar numa startup não é tão fácil, né? Você tem que ter um time aí de guardar o dinheiro para você enfrentar. Porque não é todo mês que você vai tirar o seu salário. Então você tem que estar isso muito claro. Você é o último que recebe. Quem mais trabalha e o que menos recebe.
É o desafio onde você falou isso, inclusive, numa das lives que eu achei interessante. As pessoas veem só o glamour, né?
Nossa.
Mas a verdade é que é muito trabalho, muito risco e...
Não, é risco o tempo todo. Eu falo que ser CEO é só a nomenclatura que é bonita. Porque assim, eu sirvo café, eu limpo o banheiro, o que tiver que fazer, eu vou ter que fazer, cara. Se eu tiver que... eu tenho vergonha de falar em público. Cada um com seus problemas. Eu já ouvi isso várias vezes, mas cada um com seus problemas. Toma um Rivotril e vai. Entendeu? Porque assim, não tem saída. Você tem que enfrentar, você tem que resolver aquele problema. E quando você é CEO, o problema cai no seu colo. Ou você resolve, ou ferrou o mundo.
Bom, aproveitando essa introdução, vou perguntar, como é que tá a sua rotina Nossa. Diária? Como é que você tá equilibrando, né? Dois filhos, a vida pessoal?
Dois filhos, trabalho, agora uma aceleração, os meus clientes que eu atendo e um problema que aconteceu agora, chamado menopausa. Porque eu fiquei com 48 anos de idade e esse negócio existe, gente, real. E não tem lugar pra você saber como é que resolve isso. Então, o que acontece? Eu posso dizer assim, até 2 anos atrás eu era muito mais eficiente do que eu sou hoje. Eu estava até deprimida esses dias, ouvindo o Joel falando, cara, eu não tô sendo meu 100%. Eu tô longe de ser 50%, quanto mais 100%. Então, eu tô hoje desenvolvendo um trabalho comigo de não só hormonal para voltar, até porque eu tô com vários problemas causados por causa do Covid de questões de hormônio, porque eu parei de ter uma dieta saudável, comecei a comer um monte de besteira, parei com exercício, parei um monte de coisa, e eu sou uma pessoa que preciso disso, eu preciso de exercício, eu preciso estar com pessoas, eu preciso de sol real, eu preciso de sol e preciso de dançar, e eu fui impossibilitada de várias
coisas. Todas essas coisas ficaram para...
E isso aconteceu que eu tive uma crise de ansiedade, um burnout, que a gente fala. E eu fui internada, fiquei uma semana, ó, até só de falar já me dá ataque cardíaco. E foi punk, não foi fácil, tipo assim, eu não tinha vontade de levantar da cama, não tinha vontade de nada, foi a coisa pior do mundo. Eu não indico isso pra ninguém, você tem que ter cuidado da sua saúde. Então hoje eu tô com um nutricionista pra melhorar minha alimentação, tô fazendo tratamento hormonal e tô fazendo meditação diária. Eu li um livro maravilhoso chamado Milagre da Manhã.
Ótimo.
E eu tô fazendo o meu Milagre da Manhã, que me ajuda bastante a ter essa rotina. E eu não tava conseguindo ficar acordada. Aí o que eu fiz? Eu conheci um cara que ele falou assim, Mercedes, tenta essa receita. Num shotzinho básico, facinho, cara. Inhame, água, bate em jejum e toma. Metade do inhame. Isso tá me dando um gás, tudo bem, demora umas 3 horas, mas é o suficiente pra eu engatar minha manhã. Entendeu?
Carboidrato complexo, vai liberar energia aos poucos e vai te manter sempre no nível estável.
E é um carboidrato do bem, né? Não é um carboidrato do mal.
Carbos, assim, especialmente complexos, são açúcares que vão levar mais tempo para ser absorvidos e vão te manter constante seu nível de energia, né? É diferente se você pega um açúcar livre, que vai dar um pico e logo depois vai te jogar lá embaixo. Né?
Exatamente. Então eu parei de comer açúcar. O meu café agora tá vindo, não tá mais com açúcar, a linha que tá feliz, né? Porque eu colocava, ela quase não batia. Eu colocava assim, ó, um negócio de metade era açúcar. Então eu tô mudando muito o meu negócio, porque eu tava vindo num problema muito sério de não conseguir nem estar junto com os meus filhos. E eu tenho 2 filhos meninos que demandam muito, um é adolescente, tá namorando, a coisa tá puxada. E eu tenho um outro de 11 anos, entendeu? Que eu tenho que estar muito presente, que ele ainda gosta de pular, bagunçar. E eu sempre andei de patins, ele sempre teve uma mãe que jogava basquete, andava de patins, ia pra tudo quanto é canto, vamos surfar, vamos. Aquela mãe, vamos tomar banho de na chuva? Sou eu. E que se dane depois de ficar doente? Faz parte da vida? Sempre fui essa mãe. E de repente eles não têm mais essa mãe. Não tem eles. Tipo, meu filho pergunta, meu mais velho, fala, quando isso acaba? Porque assim, eu mudei muito e assim, e isso é muito ruim pra você ter, conseguir que os seus filhos aceitem o seu trabalho. Porque quando eu comecei no lance de startup, eu cheguei para ele, pros dois, e foi uma coisa até que o meu mentor falou, converse com a sua família. Cheguei para minha mãe, cheguei para meus 2 filhos, falei, a partir de hoje, a gente vai ter o que a gente precisa ter, não vai ter nada demais, ninguém vai sair viajando toda hora, ninguém vai sair gastando um monte de gasolina, ninguém vai fazer nada disso. A gente vai ter o básico, porque eu tô investindo num sonho meu.
Que pode retornar,
exatamente, pode não, que vai, né? Porque eu sou dessas, vai. Eu não me chamo Mercedes, mas vai. Nem que se eu tiver que voltar mais 30 vezes, mas vai. E aí, cara, eu tenho 2 filhos que são muito felizes. O meu filho radiou quando ele viu o meu post que eu tinha passado primeira e segunda vez do Pulse, do Founder. Ele me liga, pai, mãe, parabéns, não sei o quê. Então eu tenho isso deles, eles vivem junto comigo. Uma vez que a gente foi fazer um teste de uma live e-commerce, eu não consegui editar, que era um vídeo enorme. Eu falei, meu, que inferno, só que eu não sei mexer no seu Adobe Premiere. Eu já sei, mas na época eu não sabia. Meu filho varou noite, o de 16 anos, varou noite comigo para editar o vídeo. Então é uma coisa que eu trouxe, eu trago eles pro meu dia a dia. Então eu faço eles participarem, até porque eles, cara, eu não sei o que vai ser da vida deles, eu não sei como é que a gente vai ficar com a faculdade, a educação tá tudo de ponta cabeça. Então eu acho que eles têm que entender que para você ter o que você quer, você tem que lutar por aquilo. E não interessa se é dia ou noite, você tem que ir lá e fazer.
Para ter o que você quer, você tem que primeiro merecer o que você quer. Porque o mundo ainda não é um lugar louco o bastante para recompensar pessoas que não merecem. Essa pois frase é do Charles Munger.
Gosto disso.
Que eu quase vou tatuar essa no braço. Essa fica na minha retina. Assim. Eu acho que é mais ou menos essa mensagem que você está passando. Mas eu fico muito feliz em ouvir isso, sabe? Eu fico muito feliz em ver que você está se reinventando, que você está construindo o seu sonho. E você está fazendo isso não pela primeira, mas pela terceira, quarta vez. Você está continuamente fazendo isso. Eu acho que isso é muito inspirador, Vicente, de verdade.
Não, e tem um detalhe, né? Só tem um lado que está prejudicado, que é o namoro. Porque eu não tenho tempo para investir no namoro. E eu não tenho paciência com o mimimi. Então, a primeira vez que o cara falar, ah, você vai trabalhar, eu vou falar, vai pro inferno. Entendeu? Eu sou meio que macho nessa hora, porque, desculpa, gente, preconceito, mas... Tipo, eu sou assim, eu prefiro o trabalho do que um namoro. Eu devo ter algum problema, mas eu prefiro.
É o momento também, né, Mercedes? Acho que a gente tem que escolher o que a gente quer em cada momento. E agora é o seu momento de investir para crescer. Tá super, super correto. Bom, para encerrar, queria perguntar primeiro, qual conselho você daria para alguém que tá saindo da faculdade agora?
Saindo da faculdade? Cara, antes de você sair, vai trabalhar no mercado... Nem que se for de graça, cara, mas vai trabalhar, sabe? Vai trabalhar, vai ver se é aquilo mesmo, vai ver a realidade, porque a faculdade não te prepara para o mundo real. E assim, cada dia que eu vejo as crianças, os adolescentes, o pessoal que sai da faculdade, sai numa neura de tudo não pode, tudo é errado, que não vai funcionar. Ainda, infelizmente, a gente não vive numa utopia. Eu adoraria ter esse mundo. Mas não é assim que funciona. A regra do jogo não é essa.
A vida real é bem mais dura, né? Eu acho que isso é legal. Eu acho que se eu pudesse ensinar alguma coisa, seria isso. Eu acho que por isso que eu estou fazendo um projeto do canal também, para mostrar a realidade. Eu acho que é legal ter você trazendo essa mensagem.
É, o Boteco dos Founders é para isso. Para mostrar que ser founder é se fuder, gente. Não tem glamour. É se fuder 24 horas por dia.
Aguenta e continua lutando. Continua fazendo. E quais livros você recomendaria?
Startup enxuta. Cara, não é só pra quem vai fazer startup. É pra você viver o seu negócio real, parar de gastar milhões sem necessidade. Bora Vender, que o cara é um gênio, sou apaixonada por Alfredo. E o... Smart Money.
Do Kepler?
Do Kepler. Você quer entender o mundo de nomenclatura de startup, que é uma frescura danada... Lê aquilo ali, você vai entender bastante. E assim, cara, pra sua vida pessoal, milagre da manhã, cara. Mudou radicalmente minha vida.
Perfeito. Vou deixar o link de todos os livros na descrição. Vocês podem só clicar lá, fica fácil de acessar. E a outra pergunta: se você pudesse ensinar uma disciplina, ensino médio, faculdade, você pode escolher. Você tem 6 meses pra sentar uma turma numa sala de aula. O que, é que você ensinar?
Eu acho que a faculdade tinha que ter exatamente uma matéria assim, ó. Sem mimimi. Cara do céu, como esse povo reclama na sofrência, os caras reclamam com barriga cheia, os caras não vê o problema, não dá solução antes de dar uma solução. Tipo, o lema da minha empresa é o seguinte: não chega pra mim com problema, só se você tiver solução ou pensar em alguma solução. Porque não adianta, não quero saber do problema, o problema eu já sei, é meu trabalho saber que tá com aquele problema. Agora eu preciso de pessoas que agreguem. E assim, precisa ter na faculdade pessoas que encaram o caos como uma tranquilidade. Eu sou uma pessoa que trabalha no caos com tranquilidade, até melhor do que no slow, porque o slow eu durmo. No caos eu vou muito bem. Então eu acho que precisa ter esse, sem mimimi, meu. A galera tá surtada, se eu falo migle, se eu falo miga, se eu falo ele, se eu falo ela, se eu falo elo, sei lá o que que é. Meu, tem tanto problema no mundo pra gente resolver, entendeu? A política tá de ponta cabeça, a economia tá não sei aonde, o Selic lá na PQP, o mundo acabando... E a gente se pegando na... Entendeu?
Nos mimimis, mais mimimis.
Nos mimimi da vida. Tipo assim, ah não, eu quero ter, vou ter um trabalho sobre isso. Ok, então trabalhe, faça algo, não reclame. Faça algo para que aquilo resolva. Entendeu? Tô com problema no português? Pô, então vou aprender. Por que sim, por que não? Entendeu? É, tô com problema na minha empresa, tô gastando muito não sei aonde, tá? E como é que eu resolvo isso? Não vou ficar xingando o cara, o gerente não sei aonde, porque o cara não fez isso, porque o cara não... Não, gente, que se dane quem fez. Eu não quero saber quem tá errado, quem fez o erro. Eu quero saber quem vai me dar a solução do erro.
Como é que a gente resolve o problema?
Exatamente.
Focar em resolver o problema e não achar um culpado, né? Perfeito. E a última pergunta no encerramento é a seguinte. Se você pudesse falar com qualquer pessoa da história, qualquer um.
Essa tá fácil, podia me perguntar isso.
Você tem uma hora pra falar com essa pessoa.
Ah, mas Anitta! Fato que ia ser Anitta. Aquela mulher, velho, é um fenômeno. O que aquela mulher bota na mão, ela faz dinheiro. Eu queria falar, minha filha me dá aula de marketing. Porque assim, eu estudei anos luz, MBA em marketing, eu não consigo fazer dinheiro, como você faz? Porque aquela mulher é foda. Assim, tipo, tem N coisas que eu não concordo com a vida dela, mas isso não tem nada a ver com a vida, cada um faz o que quer da vida. Mas aquela mulher é uma ninja, ela é sensacional. Assim, eu acho que como market, ela, pra mim ela é uma inspiração, entendeu? Eu ficaria horas conversando com ela, nem porque ela não ia ter paciência, uma hora tá de boa.
Perfeito. E o convidado do canal sempre tem o direito de convidar outras pessoas, de botar outras pessoas no fogo. Então, quem você gostaria de convidar?
Eu vou chamar duas.
Já pode até mandar um recado direto.
Então já vamos lá. Michele Borelli, que ela é CEO da startup Espaço Aéreo, que é uma empresa que forma os pilotos por gamificação, jogos. E a Tassiane, que ela tem uma startup que está mandando muito bem, já está tracionando agora, sobre educação. Ela está com um projeto lindo social lá. No Pará, maravilhoso, pegou uma escola, eu acho que para educação, e ela pega o jardim, sabe? Então, eu acho que ela forma os professores que estão com uma deficiência absurda. Eu acho que vale muito a pena ver isso, são duas coisas completamente, educação, mas completamente diferentes, dois nichos diferentes, mas que valem muito a pena para o mundo que a gente está vivendo.
De novo os nomes?
A Tassiane e a Michele Borelli.
Tassiane e Michele, vocês estão super convidadas.
Tassiane é da Flimpo, e se não ela me mata porque eu não falei o nome, e a Michele é da Espaço Aéreo.
Perfeito, vocês estão super convidadas, eu vou entrar em contato daqui a pouco, se você puder passar o arroba ou o contato, a gente vai conversando. Queria te agradecer, Mercedes, a conversa foi ótima, eu achei que aprendi bastante com você aqui.
Que bom, eu também.
Muito sobre reinvenção, muito sobre o caminho que você está seguindo e desejar sucesso nessa empreitada da aceleração e vou acompanhar de perto o projeto.
Ai, que bom. Vambora. Pode me mandar cliente também, tá, galera? Manda cliente para mim, entra lá, vira afiliado e vambora. Vambora ganhar dinheiro junto.
Perfeito. E esse foi Carreira e Negócios com a Mercedes Dias. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima.
Tchau, tchau.